Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à segunda parte da nossa reunião de hoje, cuja ordem do dia é a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, a quem desde já dou uma vez mais as boas-vindas à nossa Comissão Parlamentar, Dr. Miguel Frasquilho. Naturalmente é um gosto recebê-lo num tema tão importante para o país e para os portugueses e para as comunidades portuguesas e para a nossa economia, enfim, um tema transversal a toda a sociedade portuguesa e não só. Naturalmente que a TAP é para nós um tema muito sensível. Ainda ontem aqui ficou bem evidenciada a importância do tema, numa também audição rica ao Presidente da Comissão Executiva, e hoje não será diferente com a presença do Dr. Miguel Frasquilho, Presidente do Conselho de Administração da TAP. Recordaria que a nossa grelha de tempos prevê 5 minutos para uma intervenção inicial. O Dr. Miguel Frasquilho terá 5 minutos para a sua intervenção inicial, a que se seguirão as intervenções dos grupos parlamentares em rondas de 7 minutos. Portanto, como sabemos, 7 minutos para cada grupo parlamentar, 7 minutos para o Dr. Miguel Frasquilho responder a cada um desses grupos parlamentares. A segunda ronda é de 3 minutos por cada grupo parlamentar, cabendo ao Dr. Miguel Frasquilho o mesmo tempo, mas respondendo à totalidade dos grupos parlamentares no fim das respectivas intervenções. Temos ainda uma terceira ronda de 2 minutos por cada senhora e senhor deputado inscrito, cabendo depois ao Dr. Miguel Frasquilho 10 minutos para resposta às questões que forem colocadas nessa ronda. Conforme o Dr. Miguel Frasquilho já sabe, mas também é a minha obrigação recordar, nós estamos a funcionar num modelo ainda minimalista em função das circunstâncias que vivemos. Quero isto dizer que, porventura, poderemos ter senhoras e senhores deputados a assistir à nossa reunião por videoconferência e, eventualmente, se assim desejarem e se assim entenderem, a poder usar da palavra também por essa via, tal como aconteceu ainda ontem. Portanto, assim sendo, vamos dar início à nossa audição. Sr. Doutor, 5 minutos para a primeira intervenção. Faz favor.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Deputados. É um regresso de novo a esta casa. É sempre um gosto aqui estar. É uma casa que, como sabem, considero minha. Foram muitos anos que aqui estive como deputado. Eu estive aqui há 2 meses e pouco, nesta mesma comissão, e na altura disse-o, penso que ficou registado, que, dado o contexto que estaríamos a viver já nessa altura, seria a primeira de algumas audições em que eu certamente viria aqui. Venho sempre com muito gosto, e a verdade é que, passado cerca de 2 meses, cá estou novamente. As circunstâncias que já na altura eram conhecidas e eram gravosas, entretanto, agravaram-se. Na altura, a iniciativa tinha sido do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agora uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Irei, obviamente, falar sobre a questão que aqui nos trouxe, que está plasmada nos requerimentos que me foram dirigidos e, claro, obviamente, sobre tudo aquilo que os senhores deputados quiserem falar sobre a TAP. É para isso que aqui estamos. A TAP, no fundo, acaba por se confundir um pouco com o país. Todos os portugueses sentem que são um pouco donos da TAP, todos os portugueses no fundo adoram a TAP, e é só por adorarem a TAP que por vezes também se referem à TAP como só quem tem uma relação, só quem gosta muito é capaz de criticar, é capaz de dizer as coisas que diz. Nós sentimos muito isso, e por isso a responsabilidade da TAP também é muito grande perante o país. Nós estamos, eu repito, já o tinha dito há 2 meses, estamos a atravessar, penso eu, a maior crise dos 75 anos de história da TAP. Desta feita, uma crise que não é apenas comum à TAP, ela é comum a toda a indústria aeronáutica a nível mundial, reflete-se em todos os indicadores. E, portanto, é sobre tudo isto que iremos certamente hoje aqui falar também. Não me vou alongar mais nesta minha intervenção inicial. Estou ao vosso dispor para as questões que entenderem colocar-me. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Como autor do requerimento, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista iniciar a primeira ronda, pelo que dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Miguel Frasquilho, e a sua equipa, por estar aqui presente e para prestar os esclarecimentos que julgo serem pertinentes. Nós concordamos com a avaliação que faz, a TAP é de facto muito importante para o país e eu julgo que os portugueses estão muito atentos nesta fase àquilo que se passa na TAP, naturalmente também preocupados com aquilo que se passa na aviação e as consequências que pode ter no país, nomeadamente naquilo que é o impacto no turismo, que é um setor muito importante para a nossa economia, e estão também muito preocupados com aquilo que será, enfim, os caminhos que poderemos trilhar daqui para a frente, tendo em conta a crise sanitária e a situação que já, de alguma forma, evoluiu no sentido do pedido de autorização de ajudas de Estado à companhia. Mas eu queria começar este pequeno lote de perguntas por aquilo que gerou o requerimento do Partido Socialista. O que gerou o requerimento do Partido Socialista foi um plano de rotas que a Comissão Executiva da TAP apresentou, um plano de rotas que acabou por ser muito controverso, gerou muita polémica e, de alguma forma, colocou o país, enfim, mais atento ainda àquilo que era o futuro da companhia e aquilo que poderia acontecer com a TAP no futuro. Ora, a primeira pergunta é precisamente aquela que me parece importante. O Conselho de Administração foi informado sobre esse plano de rotas, teve conhecimento prévio dessa definição de rotas que foi feita recentemente, que ainda por cima tinha uma desproporção significativa em termos de rotas a partir de Lisboa versus Porto, mas também Algarve e também alguma desconsideração por outras regiões, ou não teve nenhuma informação? Houve diálogo para esse plano de rotas, houve discussão. Se não houve nenhuma discussão, depois de conhecer, o Conselho de Administração teve o cuidado de compreender junto da Comissão Executiva quais foram os critérios que presidiram aquele plano de rotas, que estudos é que tiveram na base para esse mesmo plano de rotas, até porque a Comissão Executiva veio prontamente responder que aquele plano de rotas, enfim, tinha sido alvo de um conjunto de estudos, nomeadamente estudos da procura, nós compreendemos, também foi na altura e ontem mesmo o Sr. Engenheiro António Aldo referiu que são matérias complexas, nós não duvidamos que são complexas, precisamente por serem complexas julgamos que é preciso que haja uma base argumentativa sólida, tecnicamente sólida, para que possa justificar um plano daquela natureza, que ainda por cima gerou tanta controvérsia. Por outro lado, outra pergunta que também gostaria de fazer, também fiz ontem ao Sr. Engenheiro António Aldo, julgo que era importante ter a posição também do Conselho de Administração, é se não acha que uma matéria desta natureza, que envolve uma linha do país, como o Sr. Presidente acabou de referir, exigia uma partilha de informação com os agentes económicos principais do país, desde associações empresariais, entidades de turismo, autarquias, são tudo entidades que têm naturalmente uma palavra a dizer sobre esta matéria, não necessariamente sobre definir aquilo que são as rotas, mas pelo menos encontrar aqui soluções que sejam, enfim, o melhor, o ótimo, digamos assim. Se não acha razoável fazer essa partilha de informação e esse contacto com as associações. O engenheiro António Aldo ontem considerou que isso não foi feito. A pergunta que lhe faço é se não acha que ainda estamos a tempo desse esforço, um esforço que deve ser, do meu ponto de vista, grande, para poder, de alguma forma, também gerar o mais consenso possível em torno desta matéria, incluindo da solução para a TAP. E, portanto, julgo que, tendo em conta que todos nós temos consciência que a TAP tem um papel importante na coesão do país, será importante, e queria-lhe fazer essa pergunta, que o Conselho de Administração procure encontrar soluções para que se encontre oportunidades onde aparentemente elas parece que não existem. Porque essa forma de explicar ao país aquele plano de rotas acabou por não cair bem nos agentes económicos, porque, na verdade, estando numa altura em que a TAP solicita ao país uma união para a salvar, é importante que o país pergunte, mas salvamos para quê? E, portanto, essa era uma questão que lhe queria deixar. Posto isto, queria fazer mais algumas questões sobre a questão da situação económica e financeira. O Sr. Presidente disse no início da sua intervenção que tinha estado cá há 2 meses, é verdade, e que ficava com a sensação que viria cá mais vezes, eu presumo que seja tendo em conta aquilo que era o cenário económico e financeiro da empresa. Ora, aquilo que nós ouvimos ontem do engenheiro António Aldo foi um cenário, eu diria, um bocadinho maravilhoso, um cenário em que a TAP tinha, enfim, todos os indicadores em crescimento, e é verdade, em alguns casos os indicadores cresceram muito, mas mesmo do ponto de vista da situação financeira, as questões foram pintadas, peço desculpa a expressão, como sendo, de facto, bastante boas. Ora, a pergunta primeira é se tem a mesma leitura que o Sr. Engenheiro António Aldo, ainda por cima sabendo que nós, nos últimos 2 anos, tivemos resultados negativos, sabendo que o balanço da companhia apresenta 600 milhões de euros de capitais sociais negativos, que têm uma dívida de 200 milhões de euros, enfim, perante esta situação, tem a mesma opinião que o Sr. Engenheiro António Aldo. A outra pergunta tem a ver com como é que avalia o facto, enfim, da Comissão Executiva ter ultrapassado todos os objetivos que estavam definidos no plano de negócios, incluindo alguns que surpreendem qualquer pessoa que esteja minimamente atenta, desde ter comprado mais de 17 aviões do que aqueles que estavam previstos, ter contratado muito mais pessoas, enfim, ter ultrapassado todas estas questões. E a pergunta que eu faço ao Conselho de Administração é se o Conselho de Administração sentiu que havia consistência nestas decisões de gestão, se elas eram viáveis e se não poderiam pôr em causa a própria companhia. No fundo, eu disse isso ontem e queria repetir hoje, parecia uma situação de uma companhia que tinha mais olhos que barriga e a determinada altura parecia que estava a engordar um porco, e peço desculpa também a expressão, mas é uma questão que me parece relevante ter em consideração, tendo em conta a situação em que estamos a viver. E, portanto, a pergunta é se o Conselho de Administração questionou alguma vez a Comissão Executiva sobre este percurso, sobre esta linha de orientação, sobre este esforço de investimento colossal e se em alguma altura houve resposta por parte do Conselho Executivo. Foi neste contexto, precisamente, que a Comissão Europeia não permitiu o acesso da TAP ao quadro temporário de auxílios de Estado. E ontem o engenheiro António Aldo referiu aqui que isso era uma injustiça e que insinuou que a razão pelo qual não teve acesso é porque eventualmente não houve um esforço do Estado nesse sentido. O senhor Presidente concorda com este encaminhamento, até porque...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu termino já, até porque, conforme eu disse no início da intervenção, tendo em conta uma companhia que tem um balanço com 600 milhões de euros de capitais próprios negativos, que tem uma dívida colossal e que acumula prejuízos em 2018 e 2019, não terá a Comissão Europeia avaliado esta circunstância e
concluído
que esta não é uma consequência do Covid, mas que a situação é do passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da TAP, Presidente do Conselho de Administração da TAP, eu queria informar as senhoras e senhores deputados que, se estiverem de acordo, usarei a mesma tolerância que usámos na audição de ontem. Naturalmente é um tema muito importante para o país, importa fazer as perguntas que são necessárias fazer, também dar a oportunidade ao Sr. Presidente do Conselho de Administração para responder, porque também terá alguma tolerância no tempo, e portanto, se estiverem de acordo, usaríamos o mesmo critério, sendo certo também que os nossos trabalhos parlamentares vão para além da audição que temos hoje. Senhor Dr. Miguel Castilho, faz favor, 7 minutos também com alguma tolerância.
Senhor Presidente, muito obrigado. Senhor Deputado Carlos Pereira, cumprimento, muito obrigado pelas suas questões também. Eu tomei, penso ter tomado boa nota de todas as questões que me dirigiu. Eu penso que estamos perante algumas matérias que provavelmente irão ser também repescadas por outros grupos parlamentares, e, portanto, se eu não conseguir responder a tudo nesta questão, depois irei desenvolver nas questões seguintes que me serão colocadas e, eventualmente, na segunda e na terceira ronda. Bem, sei que o requerimento que aqui me foi dirigido para aqui estar hoje tem a ver precisamente com o plano de rotas para a retoma da TAP que foi apresentado. A definição das rotas é uma competência da Comissão Executiva. E decidiu, de facto, divulgar o plano de rotas para a retoma. Estava no seu direito, é uma competência que está delegada. É sabido também a reação que o país em uníssono teve quanto a este plano de rotas e foi aí, ao nível do Conselho de Administração, que foi decidido trabalhar para melhorar a solução. Sim, alertámos antes da divulgação do plano de rotas, alertámos para a possibilidade, como direi, para a possibilidade de o clamor que se levantou poder de facto vir a ser uma realidade. Mas sabe-se, Sr. Deputado, sabe-se como é também. Por vezes é difícil fazer passar uma percepção ou uma mensagem antes das coisas realmente acontecerem. Se calhar os nossos interlocutores, ou porque não conhecem bem a realidade, ou porque não contactaram com os interlocutores, etc., por vezes achar que uma coisa vai acontecer como lhe estão a dizer não é tão fácil como quando as coisas realmente acontecem e nós somos confrontados com a realidade. E nessa altura eu penso que também se facilita a tomada de decisões porventura diferentes e porventura mais adequadas. E portanto foi isto que aconteceu. Houve uma primeira tomada de decisão que foi da Comissão Executiva, o Conselho de Administração alertou em algumas ocasiões para aquilo que não nos parecia ser adequado, e não nos parecia ser adequado, vamos lá ver, sendo as rotas uma competência da Comissão Executiva, nós podemos manifestar a nossa opinião, podemos sugerir a decisão final, não é do Conselho. Mas o que nos parecia ser adequado, até por uma coisa que o Sr. Deputado bem referiu, é no momento em que estamos a atravessar, em que a TAP vai precisar do auxílio de todos os portugueses para ultrapassar esta situação, para sobreviver, a exemplo do que acontece um pouco com todas as companhias aéreas, um pouco por todo o mundo, não só na Europa, mas nos Estados Unidos, na Ásia, enfim, etc. Parecia-nos que é evidente que nesta altura os critérios, para além dos critérios económicos e financeiros que devem presidir à tomada de decisão, parecia-nos adequado que a TAP pudesse, nesta fase em que o país também está a desconfinar, o país está a recuperar, a TAP pudesse contribuir à sua escala para uma recuperação mais harmoniosa e mais equilibrada do país. E, portanto, foi exatamente isso que nos levou a atuar como atuámos ao nível do Conselho de Administração. Nós emitimos um comunicado, isto foi no final do mês de junho. O meu colega Bernardo Trindade foi mandatado pelo Conselho de Administração para liderar um conjunto de reuniões com os stakeholders, com os parceiros, com os players das diferentes regiões do país onde a TAP opera. Depois. Já depois de ter havido o clamor a que eu me referia em uníssono por parte de todo o país, desde o Presidente da República, ao Governo, ao Parlamento, à oposição, aos atores económicos, sociais, etc., etc., etc. E, portanto, nós, de facto, temos vindo a realizar esse trabalho. Eu próprio tenho estado presente, como Presidente do Conselho de Administração, nas reuniões que já decorreram com algumas dessas regiões e com diversas entidades das regiões. Por exemplo, já tivemos uma região, de facto, com os parceiros e os players do norte do país, quer ao nível autárquico, quer ao nível económico, ao nível social, associação do turismo, associações comerciais e empresariais. Olhe, por exemplo, a Associação Comercial do Porto esteve nessas reuniões, porque foi mais que uma. Foram reuniões que foram produtivas, foram construtivas, e por isso fiquei muito surpreendido com esta iniciativa da Associação Comercial do Porto, porque se houve mensagem que foi passada nessas reuniões foi que o Conselho de Administração da TAP iria trabalhar, se iria esforçar para, numa lógica sustentável e de trabalhar em conjunto com o país, ir repor, ou aproximar-se para repor os níveis de atividade pré-Covid. E, portanto, este foi o contexto. Essa reunião decorreu de forma muito produtiva. Também já decorreu uma reunião com a região do Algarve, devo dizer-lhe, também com os players da região. Iremos ter também reuniões com a região autónoma da Madeira e com a região autónoma dos Açores. São estes, enfim, onde os aeroportos estão sediados. Aliás, a reunião com a região autónoma da Madeira está agendada já para esta sexta-feira. O Dr. Bernardo Trindade esteve presente, eu estive presente, a doutora Ana Pinho também esteve presente na reunião que ocorreu com os parceiros do Norte e, portanto, nós entendemos, aliás, o engenheiro António Aldo ontem também referiu que lhe parecia adequado que as regiões fossem, ou fossem ouvidas, que os parceiros, que a TAP pudesse estar mais próximo dos parceiros com quem desenvolve a sua atividade, porque há parceiros em múltiplos setores, e, portanto, eu espero que a breve prazo, aliás, sei que, apesar, deixe-me dizer isto, apesar do contexto que estamos a viver, que é um contexto muito incerto e muito volátil, isto já obrigou a reformulações do plano de retoma da operação da TAP. Isto pode mudar muito rapidamente, mas hoje, à data de hoje, e com aquilo que nós temos vindo a trabalhar, posso-lhe dizer que já, eu diria, algum resultado de, à data de hoje, de rotas que tenham sido acrescentadas ao plano de retoma para o Porto e que farão com que, por exemplo, em agosto, a proporção de destinos servidos a partir do Porto tenha já uma proporção muito semelhante à que tinha, face a Lisboa, à que tinha antes da crise Covid-19. Posso-lhe dar dois ou três exemplos. O voo para Nova Iorque foi antecipado de agosto para julho e rotas acrescentadas em agosto, por exemplo, Milão e Zurique. Portanto, são exemplos, poderia dar outros, Amsterdão em setembro. Teremos, termino já, Sr. Presidente, ficarei com algumas questões por responder, mas atenção, eu queria deixar aqui também muito claro, estes planos podem ser alterados, e estou a falar quer do Porto, quer de Lisboa, quer das regiões autónomas, quer do Algarve também. Nós estamos num contexto muito incerto, muito volátil, temos que perceber que estamos, no fundo, estamos todos a aprender ainda a lidar com esta situação que o país todo está a viver, que o setor do turismo e que o setor da aviação em particular está a viver. Mas este foi, de facto, o trabalho que foi desenvolvido ao nível do Conselho de Administração, dentro das condições que nos são proporcionadas pelo acordo parasocial que existe, que é o que é e que é aquele em que nós trabalhamos para defender os interesses da TAP, os interesses do Estado português, que aliás é o acionista que nos nomeou, a mim e a mais 5 colegas, e também os interesses do país. E porquê? Porque nós entendemos que o Estado português quer obviamente o melhor para a TAP, defende os interesses da TAP e defende os interesses de Portugal ao mesmo tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Miguel Frasquilho. É a vez do grupo parlamentar do PSD. Eu não fui informado quem usará da palavra, mas pelo que vejo, o Sr. Deputado Carlos Silva já ali está preparadíssimo, pelo que suponho que seja o Sr. Deputado Carlos Silva. Faz favor, Sr. Deputado, 7 minutos, com a tolerância que já acordámos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero desde já saudar o Dr. Miguel Frasquilho, de quem sou amigo, e por ele nutro uma grande estima e consideração, mas não é por ter sido seu colega e deputado que tenho mais consideração por si, exatamente porque está neste lugar, por mérito próprio, reconhecido a competência técnica. E, de resto, o seu currículo, a sua carreira profissional nos mais variados lugares, tanto públicos como privados, são uma evidência dessas suas capacidades. Por isso, aceito os cumprimentos em nome do PSD e agradecendo desde já as informações que nos vem prestar. Enquanto Presidente da empresa, representa o Estado acionista, como acabou de dizer, no capital da TAP, assegura com a sua função o interesse público, fruto de uma reconfiguração acionista ocorrida em 2017, tornando-se o Estado o maior acionista e o garante do papel estratégico da TAP para Portugal. Fazendo uma resenha àquilo que foi a audição de abril, o senhor disse-nos que estávamos perante o momento mais delicado dos 75 anos da TAP, da sua existência. Estamos perante um problema global e que praticamente todas as companhias aéreas, incluindo as mais robustas, foram alvo desta pandemia e necessitam das intervenções dos Estados, naturalmente com apoios públicos, e a TAP não era exceção. aqui estamos, e ao que parece, portanto, tornou-se uma evidência nos últimos tempos que assim aconteceu. Mas ontem o Sr. Presidente da Comissão Executiva traçou-nos uma realidade aqui no Parlamento que, ao que parece, não é virtual, na medida em que não havia hoje ainda desmentida, em parte alguma, na praça pública. Entre várias coisas, garantiu-nos que a TAP está preparada para o futuro, será uma grande empresa, muito atrativa para clientes, investidores e para o turismo em Portugal. Deu-nos alguns exemplos, que passo a enumerar: duplicou a presença nos mercados americanos, renovou a frota com 30 novos aviões, mais de 70% da frota renovada, tem 11 novas rotas, cada avião dá mais 36 milhões de euros de receita, cria mais 76 postos de trabalho por cada avião, dá ao Estado 24 milhões de euros de impostos, chegaram aos 17 milhões de passageiros transportados, com um crescimento notável de 61% face a 2015. A contribuição da TAP para o setor do turismo cresceu cerca de 2,7%. Empregou mais 2 mil trabalhadores, tem neste momento mais 2 mil trabalhadores que em 2015. Pagou de impostos em 2019 328 milhões de euros. Foi considerada em 2019 a melhor empresa para trabalhar em Portugal e reduziu significativamente a dívida financeira. Fiquei pasmado na medida em que aquilo que tínhamos conhecimento na praça pública não correspondia muito a isto e, portanto, com todo este potencial, disse-nos ainda o CEO que é incompreensível para a Comissão Executiva que a TAP fique de fora do regime flexível de ajudas Covid e, em contrapartida, tenha que ser sujeita a um programa mais restritivo de ajudas financeiras do Estado e que, para ele, era inconcebível, uma vez que havia companhias aéreas por essa Europa fora, em piores circunstâncias que a TAP, que aí esse programa de mais flexível tinha recorrido. Disse-nos ainda que havia bancos disponíveis para financiar a TAP em condições mais favoráveis do que as ajudas de Estado e que conseguiriam contribuir de forma mais efetiva para o sucesso e o futuro da TAP, sem ter de emagrecer, de diminuir rotas ou de despedir pessoal. Mas, entretanto, temos um outro tripé deste equilíbrio instável que existe na TAP, que é a ação do Ministro da Tutela, Pedro Nuno Santos, que há alguns tempos esta parte, megafone em punho, informa ao país, os investidores e a Comissão Europeia, e ainda antes da pandemia, que a TAP já não estava bem, que tinha de ser intervencionada, que a TAP se encontrava tecnicamente falida, até porque vinha dois exercícios consecutivos com mais de 100 milhões de euros de prejuízo em cada ano. Disse ainda que agora a música é outra, quem manda é o povo, porque o povo é que lá mete dinheiro. Eu diria que, de forma quase obsessiva, em termos ideológicos, acusa os acionistas privados que a decisão de ajuda da TAP está dependente deles e de uma série de condições impostas pelo governo à TAP, e, portanto, era uma pergunta que lhe deixo. Que condições é que estão a ser impostas à TAP que os acionistas não respondem? E uma outra pergunta que lhe faço é: quais são as condições que tem a TAP para fugir da possibilidade de ser submetida a um programa de ajuda mais restritivo, sujeito à redução da operação, despedimento de pessoal, quando é o próprio governo a destruir a reputação da TAP, tornando-se o próprio ministro o agente da instabilidade? Ou, de outra forma, como é que é possível o governo convencer a Comissão Europeia a fornecer à TAP um regime mais favorável, quando é o próprio governo a dizer que existem problemas na TAP, ainda antes do Covid? E esta questão traz uma outra pergunta, que é se faz sentido o Estado colocar 1.200 milhões de euros na TAP para ela no futuro ser mais pequena e cheia de condicionalismos. E por isso lhe pergunto qual é o entendimento da administração, no seu todo, quando confrontados com a visão do Ministro Pedro Nuno Santos, com as considerações que arrasavam a gestão, designadamente em aspectos que se relacionavam com os volumes de dívida, investimentos em aviões e novas rotas. E se é ou não possível, no lugar que ocupa, ter tomado alguma decisão diferente que implicasse a alteração de rumo de gestão face às acusações que eram efetuadas pelo Sr. Ministro e que eram muito negativas para a reputação da TAP. Portanto, no meio desta esquizofrenia política, que é assim que eu vejo esta questão, que margem é que tem, na qualidade de representante do Estado, de se opor a um eventual plano estratégico, plano de negócios, de investimentos, do que resulta uma ação da Comissão Executiva da TAP, que não sirva o interesse nacional. Pergunto-lhe ainda se há ou não um acordo parasocial, eu sei que há, mas que estabeleça um conjunto de imposições ao acionista de Estado que podem resultar em indemnizações aos acionistas privados, caso o Estado se oponha, em certas circunstâncias, a determinadas opções desses mesmos privados, nomeadamente sujeitar o Estado, não sei até que ponto, sujeitar o Estado à devolução do valor integral da capitalização de 2015. E se é ou não verdade que foi de livre vontade, em 2017, na recompra das ações, que o Estado se autovinculou de tal forma que a sua posição atual é de total, absoluta e inapelável subjugação perante qualquer interesse do parceiro privado, seja ela consonante ou dissonante do interesse do país. E ainda assim, para ter esta posição, o Estado devolveu direitos económicos aos privados para estar nesta
Obrigado,
posição.
Obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Portanto, o Governo, nesta fase, considera o PS que só se pode queixar de si próprio. Tornou-se sócio maioritário, mas não manda, assume mais riscos e é o único responsável pela dívida. Dizer, Sr. Presidente, que o PSD vai pedir toda a documentação relacionada...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente, só anunciar este facto. Vamos pedir toda a documentação relacionada com a recuperação das ações por parte do Governo em 2017, que conduziu a TAP a esta situação em que se encontra hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, Dr. Miguel Frasquilho, faz favor, 7 minutos para resposta.
Sr. Presidente, muito obrigado. Meu caro deputado Carlos Silva, muito obrigado pelas suas palavras simpáticas de início, pelas suas considerações, pelas suas questões também. Eu penso que algumas delas se confundiram também com as questões que o Sr. Deputado Carlos Pereira tinha enunciado, outras não, obviamente. Eu vou por isso, seguir o roteiro que tinha aqui apontado e teremos tempo ao longo da sessão de voltar às questões, se por acaso me escapar alguma agora. Eu tinha já deixado claro como é que decorreu o processo de elaboração do plano de retoma da TAP. Deixem-me só dizer-vos, um indicador que é importante e que eu gostaria de deixar aqui registado. Nós, por exemplo, em agosto, vamos ter cerca de 25% da operação da TAP reposta. 25% em agosto, o que significa que em junho é muito menos, o que significa que em julho também é menos e em agosto apenas cerca de 25%. Isto mostra bem a gravidade do período que estamos a atravessar. O engenheiro António Aldo ontem referiu aqui também que estava preocupado porque as vendas tinham voltado a regredir na última semana em relação à trajetória ascendente, embora fraca, que tínhamos assistido. É óbvio, é uma preocupação que nos assalta a todos. Eu passaria, depois desta nota, penso que deixei claro o que é que aconteceu nesse plano de retoma. Eu também fui questionado sobre questões sobre pontos que têm a ver com a situação económica e financeira da TAP e o retrato, no fundo, da situação que a TAP vivia antes da crise Covid. Ora bem, aqui é importante salientar que a TAP teve, já quando esta administração tomou posse, 30 de junho de 2017, foi na altura em que o acordo entre acionistas já tinha sido estabelecido, estava assinado, e na altura houve, na primeira reunião do Conselho de Administração, que teve lugar em julho de 2017, nessa foi decidido ratificar por unanimidade o projeto estratégico 2015-2020, portanto, é um projeto estratégico que ainda não está concluído, ele só estará concluído no final de 2020 e, portanto, só nessa altura será possível fazer uma avaliação, mas, dizia eu, foi possível ratificar o projeto estratégico com base no business plan, portanto, num plano de negócios que tinha sido atualizado em 2017 já, para o período 2017-2022, e esse plano estratégico esse business plan tinha sido acordado entre a empresa e as instituições bancárias, na altura. E tinha todo um conjunto de métricas operacionais, métricas financeiras, e foi esse documento que foi aprovado em sede do Conselho de Administração. Esse documento tinha variadíssimos indicadores, e eu devo dizer que não são conhecidas todas as vertentes do projeto estratégico ou desse plano de negócios, e, portanto, eu também não irei qualificá-las aqui todas. Mas posso dizer que em algumas vertentes do plano estratégico, sim, houve progressos que são evidentes. Por exemplo, ao nível da modernização da frota, ao nível da renovação da frota, ao nível do aumento da frota. Aliás, aqui até se foi para além do que estava previsto no plano estratégico e neste business plan também, o alargamento da rede, o contributo para a economia portuguesa, em termos quer de emprego, quer de contributo para o turismo, quer em termos de pagamentos de impostos e contribuições para a segurança social, como aliás o engenheiro António Aldo deixou aqui claro ontem. Mas também é factual que noutras vertentes, como na vertente financeira, o projeto estratégico não foi cumprido. Isso para mim é evidente, e por mais que o resultado líquido ou o resultado operacional não fossem métricas do plano estratégico original, havia um indicador, o chamado EBITDA, o resultado antes de impostos, rendas, impostos, amortizações, depreciações e rendas, que constava desse plano estratégico original, e também do plano de negócios, que esse sim foi aprovado no Conselho de Administração de 2017. Acho que aquilo que são as reuniões do Conselho de Administração, tenho este lema, devem ficar no Conselho de Administração. Mas as reuniões estão evidentemente gravadas, existem atas, existem documentos que estão apensos às atas, existem declarações, mas eu não queria entrar por aí, queria apenas dizer o seguinte, houve divergências no que estava projetado em termos de resultados, mesmo ao nível do chamado EBITDA, para os anos 2017, 18 e 19. Por exemplo, em 2017, o ano acabou por ser ainda, quando nós entrámos, e ainda na gestão executiva do engenheiro Fernando Pinto, o ano 2017 foi melhor em termos de resultados do que tinha sido projetado. Foi, aliás, para termos ideia do que estamos a falar, o historial da TAP em termos de resultados, infelizmente, não é um historial positivo. Em 40 anos, a TAP teve 38 anos com resultados negativos e teve apenas dois, um dos quais em 2017, com resultados positivos. E, portanto, em 2017, o resultado ficou acima daquilo que tinha sido previsto, isto é factual, e também é factual que em 2018 e em 2019, esse resultado ficou abaixo, ficou muito aquém do que tinha sido previsto, que aliás também foi conhecido, também foi reconhecido já não só pelo acionista-Estado, mas pelo acionista privado de referência, que se referiu que os resultados para a TAP estavam a demorar mais do que aquilo que os acionistas tinham esperado. Portanto, isto mostra também que os resultados ficaram aquém daquilo que se esperava. Isto teve óbvias consequências em termos do balanço da TAP. O balanço também tinha uma determinada trajetória associado às projeções que estavam consubstanciadas no plano de negócios de 2017 e também no projeto estratégico original. E a verdade é que se previa que o balanço, e nomeadamente os capitais próprios da TAP, que em 2015 eram negativos e em 2017 eram negativos e continuam a ser negativos, mas a verdade é que se agravaram, e chegámos a 2019 com quase 600 milhões de euros, com cerca de 600 milhões de euros de capitais próprios negativos, e a verdade é que esse montante devia ter sido, relativamente aos anos anteriores, devia ter sido reduzido se o projeto estratégico tivesse sido cumprido nessa vertente. Portanto, infelizmente para todos, eu digo com pesar, com pena, o balanço infelizmente deteriorou-se em lugar de como estava previsto ter melhorado. Ontem o engenheiro António Aldo, o que se referiu ao indicador de dívida, foi o rácio entre dívida líquida e EBITDA.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Isso sim, esse rácio melhorou, é verdade, ao longo dos últimos anos, portanto, a chamada alavancagem melhorou, reduziu-se, é verdade, porque as receitas da TAP também tiveram uma progressão muito positiva ao longo dos últimos anos. Agora, o montante de dívida, o montante absoluto da dívida, esse cresceu ao longo dos últimos anos. Eu depois responderia às questões sobre os contactos com a Comissão Europeia, como a Comissão Europeia qualificou a TAP em rondas seguintes. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Miguel Frasquilho. Será seguramente a oportunidade para responder a algumas dessas questões que vão ficando para trás, incluindo, eventualmente, até na segunda ronda, onde terá mais alguma folga de tempo, pelo que certamente não ficará prejudicado o debate nem o esclarecimento. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, 7 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho e a sua equipa. Novamente estamos aqui a debater a situação da TAP. Sabíamos já desde há uns meses que, de facto, a situação, no geral, do setor da aviação civil em todo o mundo, na Europa, em Portugal, foi dos mais afetados e, portanto, necessariamente este Parlamento, o Governo teria que se pronunciar e teremos todos que tomar algumas decisões nos próximos tempos, algumas já foram tomadas, outras estão suspensas, enfim, eu acho que temos muito debate neste momento para fazer e depois do debate também que tivemos ontem com o Presidente da Comissão Executiva, houve algumas coisas que, algumas ficaram mais claras, outras surgem com mais preocupação, pelo menos da nossa parte, da forma como, do ponto de vista executivo, se tem gerido a TAP e as consequências que isso tem, não só para o momento atual, mas também para as escolhas políticas que têm que ser feitas daqui para a frente. Começava sobre a questão do plano de voos, porque foi isso exatamente que no requerimento que hoje aqui temos nos traz a esta audição. E da nossa parte, nós desde o início que a polémica, se assim quisermos chamar para dizer pouco, a polémica que se gerou relativamente à questão do plano de rotas criou, é preciso de facto olhar para a TAP e creio que até este momento todos podemos concordar que tem que se olhar para a TAP como um setor estratégico e isso significa olhar para o país como um todo, não só para o país mas para as comunidades portuguesas pelo mundo inteiro e portanto isso tem sido ao longo dos anos um dos grandes papéis que a TAP tem, mas de facto do ponto de vista de coesão territorial aquilo que foi apresentado pela Comissão Executiva não era de facto aceitável. Ontem houve aqui uma admissão, digamos assim, de que não foi a melhor opção e não foi o melhor plano que a Comissão Executiva poderia ter apresentado, mas então ainda mais incompreensível é que tenha sido tomada essa decisão, se foi alertada antes disso pelo próprio Conselho de Administração, para alguém que nos veio apresentar ontem um plano, enfim, algo irrealista de uma TAP que tem zero problemas e que tinha zero problemas, de facto não conheça ainda a realidade do nosso país e a importância que a região norte, por exemplo, tem do ponto de vista das exportações ou que as ilhas, a Madeira e os Açores têm do ponto de vista do turismo ou da ligação ao continente americano, por exemplo. E, portanto, não se compreende, de facto, como é que uma comissão executiva que ano após ano não cumpre, ainda agora referiu a questão dos compromissos financeiros e, portanto, foi apresentando nos dois últimos anos prejuízos, mas que também acaba por chegar a 2020 sem conhecer a realidade geográfica e de coesão territorial do nosso país, é no mínimo estranho para não dizer outra coisa. Mas também sabemos que o setor da aviação civil tem muito que se lhe diga e sabemos que, nomeadamente no Porto, há um grande lobby, nomeadamente das low cost, para, enfim, terem um maior poder que do nosso ponto de vista não faz sentido, até porque tem vários pontos negativos, a começar pela própria dignidade que se dá a um aeroporto como o do Porto, ou até à questão dos trabalhadores, com empresas que continuam a não cumprir a lei portuguesa. Portanto, desse ponto de vista, a questão do plano de voos ajudou, acho eu, a aprofundar um debate que é mais largo do que isso, tem a ver necessariamente com a visão estratégica que se quer para a TAP, em especial neste momento onde sabemos que foram autorizados planos de apoio por parte da Comissão Europeia no valor de 1.200 milhões de euros. Sabemos que estará suspenso agora, enfim, isso teremos outras oportunidades para comentar, mas de facto aquilo que eu gostava de questionar o Conselho de Administração neste momento tem a ver com duas matérias. Em primeiro lugar, sobre as questões de trabalhadores, porque nos tem preocupado muito, tem chegado muitas preocupações ao próprio Conselho de Administração também, teve uma reunião de dia 15 de junho, se não estou em erro, com representantes dos trabalhadores e no momento em que se ontem em decisão ainda era grande porque havia ainda impasses com a parte dos acionistas privados sobre a aceitação ou não do plano de apoio. Hoje ainda mais incerteza existe sobre a possibilidade de não haver de facto esse apoio e aquilo que nos preocupa do ponto de vista dos trabalhadores é como é que o Conselho de Administração está a olhar para esta matéria e para todo este processo, porque sabemos, já o criticámos, podemos ter visões diferentes sobre isso, mas a forma como a TAP decidiu recorrer ao layoff antes tendo despedido, eu vou continuar a dizer despedido, centenas de trabalhadores e sabemos que há outras tantas centenas que ao longo dos próximos meses verão também os seus contratos terminados e isso significa do ponto de vista social um número bastante grande de trabalhadores em situação muito complicada e as preocupações adensam-se. Portanto, o que é que o Conselho de Administração tem neste momento para dizer relativamente à questão laboral? A outra questão tem a ver com algumas das matérias que supostamente, pelo menos daquilo que tem sido noticiado, estão a impedir, digamos assim, ou a atrasar esta negociação entre os acionistas privados e o Estado relativamente ao plano de apoio. Por um lado, falou-se da dificuldade que estaria a existir por parte do acionista, que também é acionista da Azul, de não abrir mão do rendimento de 7,5% do empréstimo que obrigacionista feito à TAP e que poderia contribuir para a capitalização da empresa e depois a questão das prestações acessórias, que ontem também acabou por ser referida pelo Presidente da Comissão Executiva, como é que o Conselho de Administração olha para esta matéria. Em terceiro lugar, sobre a reestruturação em si, ou sobre o plano de reestruturação que foi pedido pela Comissão Europeia, esse será um segundo passo para um primeiro que ainda não foi, na verdade, tomado, mas importa perceber, por parte do Conselho de Administração, qual é que é a estratégica, qual é que é a visão estratégica que existe para a TAP neste momento. Do nosso ponto de vista, seria importante que um plano deste género tivesse um debate público alargado, que tivesse em conta vários fatores que são determinantes neste momento, o fator laboral, a questão económica em si, do peso que a TAP tem para a economia portuguesa, a questão territorial, a própria questão ambiental e a forma como a TAP também pode ser uma empresa pioneira desse ponto de vista. E, portanto, como é que está a ser pensado esse plano de reestruturação e questioná-lo também sobre uma preocupação que nos foi trazida também por parte de representantes dos trabalhadores que tem a ver com exigências ou supostas exigências, porque não se conhece ainda esse documento, da Comissão Europeia para que este plano de reestruturação seja grande o suficiente para tornar a TAP apenas uma mera companhia regional do ponto de vista europeu. E, portanto, eu acho que era importante clarificar essa matéria, porque conhecemos, enfim, ao longo dos anos, as tentativas de centralização de capital do ponto de vista das grandes empresas do setor da aviação civil. Poderemos estar a assistir a isso outra vez neste momento. É uma questão que lhe deixo, com a Lufthansa e outras grandes companhias a terem a primazia perante outras. Isso significa para o nosso país uma desvantagem, não só concorrencial, mas também daquilo que nós queremos para uma companhia de bandeira. E, portanto, deixo-lhe também essa questão, porque tem sido uma preocupação muitas vezes levantada e que, do nosso ponto de vista, é importante que fique clarificada também.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Miguel Frasquilho, faz favor, 7 minutos.
Sra. Deputada, muito obrigado. Eu vou também, se a Sra. Deputada não me levar a mal, eu iria prosseguir o roteiro que tinha aqui encadeado. Eu tomei boa nota das suas questões e se não me referir a elas agora, terei a oportunidade mais à frente de o fazer. Eu tinha decidido algumas considerações sobre a evolução dos resultados e o cumprimento ou não do projeto estratégico, que foi cumprido em algumas vertentes, é evidente que sim, não foi cumprido, e isso é factual também, noutras vertentes, mas de qualquer forma também devo dizer que para se fazer uma avaliação desse projeto estratégico e do plano de negócios que foi aprovado no Conselho de Administração, será no final de 2020 e não antes disso, porque é esse o período que está em análise. Claro que agora fomos todos atropelados pela crise Covid-19 e, portanto, é evidente que as métricas também têm que ser ajustadas. De toda a forma, há aqui um ponto essencial e que diz respeito, quando me referi, acho que ao que o balanço do grupo refletia aquilo que tinham sido os resultados dos últimos anos, leva-me a entrar nas questões relacionadas com a Comissão Europeia e em tudo o que tem sido, e o próprio plano de auxílio à TAP. Vamos lá ver. Se o Estado defendeu os interesses da TAP, não defendeu, podia ter defendido melhor. É evidente que o Estado defendeu os interesses da TAP desde o primeiro ao último minuto. Não há mais pequena dúvida sobre isso. Agora, eu estou... na Comissão Europeia. Eu tenho à minha frente, e a Comissão Europeia tem tudo, tem as contas todas da TAP, e vê, olha certamente para a estrutura de balanço, e vê um grupo que no final de 2019 tinha cerca de 600 milhões de euros de capitais próprios negativos. Depois olha para um historial, sempre de capitais próprios negativos. Bom, portanto, não é só o facto de ter capitais próprios negativos em 2019, é todo o historial que leva a qualificar, a que a Comissão Europeia qualificasse a TAP como um grupo em dificuldades. Isso não vejo como é que nos podemos espantar com isso. Mas, se os capitais próprios fossem negativos, continuassem a ser negativos, mas fruto de resultados positivos em anos anteriores, ou tivessem melhorado, bom, admitiria que houvesse uma flexibilidade maior. Infelizmente, e digo com pesar, infelizmente não foi isso que aconteceu. E no fim do dia, isto é a linha mais importante da demonstração de resultados, é evidente o resultado líquido. É o P&L. Não há, não, o que na terminologia anglo-saxónica se refere como P&L. É evidente que se tivermos 100 anos com resultados líquidos negativos, bom, a sustentabilidade de uma empresa, de um grupo, de qualquer entidade que seja, é bastante menor do que aquela que vá, pelo menos, alternando resultados positivos com resultados negativos, ou pelo menos que de vez em quando apresente resultados positivos. Portanto, logo na primeira interação, e eu sei disto porque tenho tido, obviamente, também contactos com o Governo, com o grupo de trabalho, etc. Logo na primeira reunião com o grupo de trabalho, a Comissão Europeia considerou ser a TAP uma empresa em dificuldades. Logo na primeira reunião. E, portanto, um dos requisitos essenciais para poder beneficiar do quadro temporário de apoio Covid-19 é precisamente que a empresa não podia ser classificada como uma empresa em dificuldades à data de 31 de dezembro de 2019. Por outro lado, o montante de auxílio que a TAP apurou como necessário foi entendido pela Comissão como não sendo suscetível de ser prestado sob outra modalidade que não fosse em sede de auxílio de emergência à reestruturação. Portanto, houve muitas reuniões, foram feitas várias tentativas de se evitar o caminho da reestruturação, mas a posição da Comissão Europeia sempre foi inequívoca. Ou o auxílio pelo dano corresponderia, porventura, nem a metade daquilo que a TAP concluiu necessitar, ou então, afastado o quadro temporário Covid-19, pelas razões que acabei de enunciar, não se oferecia nenhuma alternativa que não fosse aquela que foi seguida. Ou seja, o auxílio de emergência no montante de 1,2 mil milhões de euros, que implica ou o seu reembolso ao final de um período máximo de 6 meses, que o engenheiro António Aldo aqui já ontem referiu e o limite a TAP, é muito pouco provável que possa ser reembolsado, aliás, com as dificuldades todas que estamos a sentir, e não é só pela TAP, enfim, todas as outras companhias estão a ter auxílios de natureza diferente, obviamente, mas com uma maturidade bastante mais alargada, ou o seu enquadramento num contexto de auxílio à reestruturação a ser aprovado pela Comissão Europeia. Foi-se, aliás, devo dizer-lhe, pelo que sei, pelo Governo da República Portuguesa e pelo Grupo de Trabalho foi-se, aliás, muito para além do que é normal na insistência perante a Comissão Europeia, não só quanto à possibilidade de se contornar o facto de a TAP ser considerada uma empresa em dificuldades, como se compatibilizar o auxílio de emergência e o auxílio para compensação de danos que, recorde-se, tem também que ser reembolsado. Enfim, não foi possível. E, de qualquer maneira, quero também deixar aqui claro que, de acordo com as regras europeias, quem dialoga com a Comissão Europeia não são os beneficiários do auxílio, são os Estados-membros. E, portanto, foi isso que aqui em Portugal também foi feito no que toca ao auxílio a ser prestado à TAP. O auxílio é um auxílio volumoso, sim, é. 1,2 mil milhões de euros, mas deixe-me recordar que, por exemplo, a Lufthansa, um acordo que, aliás, ainda não está fechado também com o Estado alemão, vai dispor de mais de 9 mil milhões de euros. A Air France terá cerca de 7 mil milhões de euros. A KPLM da Holanda, um auxílio até 4 mil milhões de euros. E, portanto, podíamos continuar pela listagem dos auxílios que estão em cima da mesa para as companhias europeias. E, portanto, esta é a nota que eu queria deixar. Quanto às exigências da Comissão Europeia relativamente a este plano de reestruturação, e que a senhora deputada Isabel Pires se referiu agora, eu devo dizer que estamos ainda numa fase muito prematura para poder elaborar sobre essas exigências. Nós estamos, aliás, o plano estratégico ou de reestruturação, como se lhe queira chamar, é um plano que irá começar a ser trabalhado depois de ter sido atingido o entendimento, ou seja, vamos lá ver, esta injeção de 1,2 mil milhões de euros que o Estado português irá fazer à TAP, e eu espero que, de facto, haja uma grande união nacional em torno deste auxílio, porque a TAP é, de facto, estratégica para Portugal. É estratégica para o país, é estratégica para a nossa economia, e não há como outras companhias poderem servir os interesses nacionais como a TAP serve. Isso não há mais pequena dúvida, e nem estou já a falar dos interesses só económicos, das exportações, etc. Não, é tudo o que se deixa em termos de riqueza no país, em termos de salários que são pagos, em termos de impostos, em termos de segurança social, de empregos criados, enfim. Tudo isso não é possível minimamente essa réplica. E não estamos obrigado, a falar obrigado, de um auxílio, eu termino já, Sr. Presidente, não estamos a falar de um auxílio que é considerado exclusivamente à TAP. Não, é um auxílio que se enquadra num contexto internacional muito adverso para todas as companhias aéreas, não é, quer no contexto europeu, mas também no contexto dos Estados Unidos, e onde as companhias aéreas só poderão ultrapassar este momento se, de facto, forem auxiliadas pelos respectivos Estados-membros, porque não há acionista privado que possa, em qualquer companhia que seja, ter os recursos necessários para injetar nas companhias nesta ocasião. Eu depois continuarei, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Miguel Frasquilho. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor. 7 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho e agradecer as informações e o testemunho que tem partilhado aqui com a Comissão Parlamentar. Eu queria que nos ajudasse a compreender o ponto de partida relativamente à evolução da companhia ao longo destes anos e à gestão que foi praticada, para compreendermos melhor, digamos, a verdadeira sustentação do tal crescimento, porque esta é uma discussão recorrente em relação ao crescimento da companhia, porque nós próprios dissemos, tal como muitas outras pessoas ao longo dos anos, que em larga medida o que estava a acontecer era que a TAP, mais do que crescer, estava a inchar. E, portanto, a questão do crescimento sustentado ou não sustentado deu origem a uma série de preocupações ao longo dos anos e a uma situação que pode ser muito bem pintada e muito bonita no desenho que alguém possa fazer dela, ainda ontem tivemos isto aqui, mas que na verdade, levanta preocupações, e levantava preocupações quanto às opções da gestão privada que foi acontecendo ao longo dos anos. Porque, de facto, é uma empresa sob gestão privada, acompanhada pelo Estado, em momentos de decisão estratégica, que depois nem sequer era cumprido, como já aqui foi dito e noutras ocasiões também, que não foi efetivamente cumprido e assegurado. Portanto, a pergunta que eu gostaria de começar por fazer era se aquilo que estava a acontecer ao longo dos anos era um crescimento sustentado, planeado estrategicamente, baseado numa visão de longo prazo e na afetação adequada de recursos, ou que foi subitamente, interrompido pela crise pandémica, ou se, por outro lado, estávamos perante uma gestão de um crescimento que nem sequer estava de acordo com a estratégia definida, e que ia para além da estratégia definida, com o tal alargamento de rede que o senhor já se pronunciou, o conjunto de destinos e de ligações que não estavam consideradas no plano estratégico e a aquisição de aeronaves que não estavam estudadas e consideradas no plano estratégico e, pronto, com opções de gestão que o próprio Presidente Executivo ontem aqui reconheceu que não estavam equacionadas e, no entanto, avançaram vários destinos na América do Norte que passaram a ter ligação na sequência da aquisição de aeronaves que não estavam consideradas no plano estratégico. Ora, ou isto corresponde a uma estratégia de facto, e não a estratégia escrita e aprovada, mas uma estratégia de facto, ou então estamos perante uma gestão privada que não respeitava aquilo que era o compromisso assumido com os acionistas no seu conjunto. O Estado português, que era o maior acionista. Era e é. Ora bem, isto só por si é um debate em si mesmo e muito importante relativamente às opções da gestão privada na companhia no seu dia-a-dia e, de certa forma, relativamente ao papel do representante do Estado ou dos representantes do Estado. Não é aqui só a questão da responsabilidade individual dos membros dos conselhos de administração das empresas. Estamos a falar do mandato que é dado e do papel que os acionistas assumem. E, neste caso, insisto, o papel do acionista-Estado não é um papel qualquer. Eu não vou discutir com o Dr. Miguel Frasquilho as opções políticas a montante que estiveram na origem de manter o governo português o controle da companhia nas mãos de quem o tinha, na gestão privada. Eu não vou discutir isto com o Dr. Miguel Frasquilho. Mas a questão é, as opções que foram levadas adiante tiveram ou não o envolvimento dos representantes do Estado e com que posicionamento? Quando se fala na contratação de trabalhadores para a companhia, e muito no âmbito do pessoal de voo, não é? Tripulantes de cabine, pilotos, mas também em todas as áreas do serviço da TAP. Eu tenho aqui à minha frente um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça sobre a TAP e sobre um processo que se arrastou durante muitos anos, em que o Supremo Tribunal de Justiça, e este é um sublinhado meu que julgo que é muito importante, a lei só permite a utilização de contrato a termo em caso de acréscimo excepcional, isto é, um acréscimo anormal, transitório ou temporário. Ou bem que a TAP alegava que havia uma sequência interminável de acréscimos anormais, transitórios ou temporários na operação do transporte aéreo, e isto acontecia ao longo dos anos sistematicamente, o que não pode ser verdade, ou então havia, de facto, um crescimento sustentado, baseado numa estratégia de desenvolvimento e que faz cair pela base os próprios fundamentos da precariedade em que estavam os trabalhadores. E, portanto, quando o acordo de empresa não era cumprido, e lá voltávamos à mesma com o problema dos wide bodies e narrow bodies e a questão das tripulações e da sua composição, e do número de trabalhadores que estavam, o número de tripulantes de cabine e a discussão que isto colocou com ataque aos direitos e incumprimento da contratação coletiva. Quando nós verificamos a situação concreta de postos de trabalho em precariedade, que agora, invocando, como o Sr. Dr. Miguel Frasquilho fez na última reunião, a propósito dos contratos que foram, aquilo que na prática se costuma dizer que é um despedimento, formalmente não foi, as pessoas foram para o desemprego. As pessoas foram para o desemprego, diz a TAP, diz o seu doutor, que foi na base de uma situação de crescimento excepcional, de necessidades excepcionais, ou, como diz o Supremo, acréscimo anormal, transitório ou temporário, de operação e das necessidades da companhia, e por isso as pessoas vão para o desemprego, porque esse acréscimo extraordinário já não se verifica. Bom, mas então foi extraordinariamente sistemático ou sistematicamente extraordinário durante aqueles anos todos. E então, afinal, como é que era a gestão da TAP? Afinal, qual era a estratégia da TAP? Era um crescimento sustentado ou havia uma história mal contada ao longo destes anos? E há uma história mal contada neste momento. Nós temos agora, aliás, ainda ontem na reunião veio para cima da mesa esta informação, que é uma informação relevante, que tem a ver com a frota da companhia. Nós fomos verificando ao longo dos anos que havia uma opção e uma tendência para cada vez mais avançar para contratos de leasing e, portanto, ter a frota baseada em aeronaves em leasing que várias companhias têm. A questão era, digamos, a proporção entre aeronaves propriedade da companhia e as aeronaves alugadas, vamos assim dizer. O engenheiro António Neves dizia ontem que 15 a 20% da frota da TAP, que é composta, salvo erro, por 105 aviões, 15 a 20% disto são propriedade da TAP. Eu pedi-lhe ajuda, porque não conseguimos ontem apurar, que aviões são esses? Que aviões são esses? E quais são os aviões, os tais 20, cujo contrato de leasing termina agora? E qual é a opção relativamente ao futuro, se vão sair da frota? O que é que vai acontecer no imediato? Nós não estamos a falar nos próximos 5 anos.
Obrigado,
no imediato, o que é que vai acontecer em relação à frota da companhia e àquilo que sejam os lessors que estão a chegar ao fim dos contratos relativamente à saída dessas aeronaves? Eu tenho outras questões,
obrigado,
como é evidente, mas deixarei para a próxima
ronda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Frasquilho, 7 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Bruno Dias. É sempre um gosto revê-lo. Já foi há 2 meses e as nossas interações no passado, quando estávamos, o Sr. Deputado era membro da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, eu era Presidente, tivemos muita oportunidade de termos uma interação muito franca, muito boa, muito positiva durante esses tempos. Já lá vai muito tempo, isso também nos faz pensar. Enfim, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, começando pelo fim, e eu aqui depois regressarei a outras questões que também foram colocadas pelos senhores deputados, mas eu, quanto à questão da propriedade dos aviões, de facto, o senhor engenheiro, que é o CEO da companhia, do grupo, ele ontem referiu esses números, eu também sei disso, e penso que ele é a pessoa indicada para fornecer essa informação. De qualquer maneira, eu irei junto dele também providenciar para que o senhor deputado, penso eu, acabou de me solicitar essa informação, certo? Eu não a tenho aqui, obviamente, mas irei solicitá-la porque acabou de me referir. Bom, senhor deputado, relativamente à trajetória que a TAP vinha cumprindo, eu como já transmiti aqui em resposta a questões que me foram colocadas, o projeto estratégico é um projeto que foi um projeto para 5 anos, 2016-2020, não está ainda concluído, mas é evidente, como também já aqui referi, houve partes que foram cumpridas e que foram positivas para a TAP e para a economia portuguesa, mas em termos de resultados, de facto, os resultados estavam a demorar a chegar, chegar e também, e por ser pública que eu vou dizer isto, os resultados que estavam previstos nos orçamentos de 2018 e 2019 não foram depois consubstanciados na realidade. Eram orçamentos com resultados positivos e acabaram por ter resultados negativos. Eu não queria, ontem o engenheiro António Aldo Neves referiu aqui que os orçamentos tinham sido aprovados em Conselho de Administração, é verdade, foram aprovados em Conselho de Administração, mas eu não me queria alongar sobre isso porque já referi aqui o meu lema, é que o que se passa nos Conselhos de Administração fica nos Conselhos de Administração. Nós fomos, os orçamentos foram aprovados no contexto do acordo parasocial existente, E essas reuniões, como torno a repetir, que isto é importante, são reuniões que estão gravadas, são reuniões que têm atas, estão documentadas com vários documentos, incluindo várias declarações, e, portanto, sabemos bem o que aconteceu em cada uma dessas reuniões. E eu refiro isto porque é muito importante nós termos a consciência que existem determinadas condições para nós exercermos o nosso trabalho. Existe um acordo entre acionistas, um acordo para social, que nós conhecemos, dá-nos as condições que nós temos para exercer o nosso trabalho. E é nesse contexto que nós, nomeados pelo acionista-Estado, nomeados pela par pública, defendemos todos os dias o interesse da TAP, o interesse do Estado como acionista e o interesse do país. E repito, porque nunca é demais repetir, porque nós temos a consciência que o interesse, que defender os interesses da TAP e do Estado é defender os interesses de Portugal. Não tenho a mais pequena dúvida sobre isso. O Estado quer, evidentemente, o melhor para a TAP e quer o melhor para o país e, portanto, há esta faceta que se une, digamos assim, em torno da TAP. Agora, dito isto, vertentes que foram cumpridas, vertentes que não foram cumpridas, é verdade, sobretudo na questão financeira. Agora, a ideia que nós temos é que, ainda ontem o engenheiro António Aldo referiu, e é verdade, em 2019, a segunda metade de 2019 foi uma segunda metade do ano que foi positiva para a TAP. É verdade, os resultados foram positivos, depois não se pode, do meu ponto de vista, comparar, pelo menos em métricas financeiras, o ano de 2019 com os anos anteriores. Porque houve uma mudança contabilística que afeta bastante os custos, a contabilização dos custos e, portanto, afeta também quer o resultado operacional, quer o resultado líquido. Portanto, podemos comparar até 2018, não podemos comparar 19 com 18 em termos de série temporal. Por exemplo, 20 com 19 já se pode comparar. Mas é evidente, e reconhecemos todos, e ainda bem, que, portanto, as métricas de resultados operacionais e resultados líquidos, comparar 18 com 19, isso não é possível. Tinha que se encontrar uma métrica que fosse comparável. Mas ainda bem que, na segunda metade de 2019, a trajetória já era uma trajetória mais positiva, porque a primeira metade do ano foi bastante difícil. Foi bastante difícil. E, aliás, o resultado do conjunto do ano confirma-o. Foi, de facto, um ano que não foi bom em termos de resultados para a TAP, em termos de resultados financeiros. As perspectivas para este ano eram perspectivas mais positivas do que existiam, do que foi a realidade de 2018 e 2019. E, portanto, a expectativa que nós tínhamos é que a trajetória para o futuro da TAP fosse uma trajetória positiva, porque em dezembro de 2019, quando o orçamento para 2020 foi apresentado, estávamos ainda longe de imaginar o que é que aí vinha em termos de pandemia, que veio alterar todo este enquadramento. Agora, refere-me que houve destinos que foram adicionados, houve crescimento. Bom, olha, vamos lá, vamos por partes. Houve destinos que foram adicionados, como houve destinos que foram retirados. Eu recordo-me que, por exemplo, um dos destinos do projeto estratégico era Buenos Aires. Bom, Buenos Aires, devido ao agravamento da situação económica na Argentina, e aliás eu próprio fui representar a TAP num evento sobre turismo em Buenos Aires, e em 2018 anunciei que a TAP tinha a intenção de voar para Buenos Aires. Infelizmente, nos meses seguintes a coisa não se proporcionou, e, por exemplo, a rota de Buenos Aires em 2019, que estava prevista para esse ano, começar a ser operada esse ano, acabou por ser substituída pela rota para São Francisco, que estava prevista para um ano depois. Portanto, houve alguns episódios deste género. Mas é evidente, e isto foi apresentado também pela própria Comissão Executiva, quando apresentou os resultados de 2019 em conferência de imprensa em fevereiro, há um slide que mostra bem que a frota prevista no plano estratégico, salvo erro, no final de 2019 eram 88 aeronaves e chegámos ao final de 2019 com 105 aeronaves. Portanto, é uma das vertentes onde se foi para além do projeto estratégico. Se eu acho que a TAP estava a ser engordada, entre aspas, não tenho esse entendimento. Houve um crescimento em termos operacionais que foi maior do que estava projetado no projeto estratégico e que, infelizmente, digo com pesar, não teve a correspondência em termos dos resultados financeiros que estavam previstos no plano de negócios aprovado em 2017. Eu voltarei depois a outras questões, Sr. Deputado. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Miguel Frasquilho. É o grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Miguel Frasquilho. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Parlamento. Seguramente virá muito mais vezes aqui, porque o tema da TAP é um tema que esta Comissão Parlamentar e o Parlamento, no seu todo, irá seguramente acompanhar. Queria deixar aqui uma nota prévia, porque quando se ouve aqui a intervenção do Partido Socialista, parece que não foi o Partido Socialista que tentou reverter a própria privatização. Parece que quem ouve a intervenção do Partido Socialista, parece que o Estado português não tem representantes naquele Conselho de Administração. Quem ouve aqui o Partido Socialista, parece que os representantes do Estado português naquele Conselho de Administração e o Governo português validou aquilo que é o plano estratégico da TAP. E, portanto, não se percebe algumas das considerações que foram aqui feitas. Nós ontem tivemos aqui o Presidente da Comissão Executiva da TAP que apresentou aquilo que foi a evolução e que são os resultados e que eu ainda ontem disse e reafirmo aqui, face àquilo que são contas apresentadas, os relatórios que existem, que são auditados, podemos fazer um balanço da privatização da TAP. E esse balanço da privatização da TAP é um balanço positivo. Evidentemente que há uma gestão privada, não, como é evidente, o Estado terá dado o seu contributo e, portanto, não é reduzir o contributo do Estado e a sua presença lá, como é evidente, mas há um saldo positivo. Basta olhar para os números, basta ver o crescimento da TAP, o valor da TAP hoje e o valor da TAP há 5 anos atrás, o número de trabalhadores hoje da TAP e o número de trabalhadores há 5 anos atrás, o número de rotas, a renovação da frota, etc, etc, etc. E, portanto, há essa avaliação da gestão propriamente dita, que é uma gestão positiva, e ontem ficou aqui comprovado, foi aqui dito, penso que o Conselho de Administração eventualmente terá acompanhado essas diligências, reuniões que houve com interessados em comprar parte ou em todo a própria empresa, e a entrada, e foi aqui afirmado, isto iria gerar uma mais-valia para os acionistas, ou seja, havia ganhos para os acionistas. E, portanto, só pode haver ganhos para os acionistas quando há uma empresa que, como é evidente, tem um determinado valor. Ontem não ficou aqui claro uma questão que tem a ver com o empréstimo do Estado, dos tais 1.200 milhões de euros, que está a ser acompanhado pela Comissão Europeia, aliás, tem que ser validado, e há um prazo que foi fixado, os tais 6 meses de maturidade do empréstimo, que vai um bocadinho ao arrepio daquilo que tem sido a prática da própria Comissão Europeia relativamente a outros Estados e a outras companhias aéreas, que têm maturidades nesse financiamento entre 3 e 7 anos. E questionei ontem, volto a colocar a questão, esta imposição é uma imposição de quem? É uma imposição da Comissão Europeia, não é uma imposição, calculo eu, do Estado português, mas deixo aqui a questão porque ontem acabou por não ser respondida. Mas gostaria de perguntar ao Presidente do Conselho de Administração da TAP se partilha daquilo que foi a avaliação da Comissão Executiva face à própria empresa. Aquilo que aqui ouvimos ontem, diz o Sr. Presidente do Conselho de Administração, bem, mas o plano estratégico não só ainda não foi concluído, porque ainda está a decorrer a sua execução, há partes do plano estratégico que ainda não foram cumpridos, mas aquilo que eu ouço e aquilo que depreendi, mas pode ser uma interpretação errada, o que eu retive é que desse mesmo plano estratégico, uma parte muito significativa foi cumprida em termos daquilo que eram os objetivos e plano estratégico esse, como repito, aprovado pelo Governo português, pelo Estado e pelos seus representantes na própria empresa. Isto leva-nos à questão do empréstimo também e daquilo que é o desacordo manifestado ontem pela Comissão, pelo Presidente da Comissão Executiva, face à própria Comissão Europeia. A Comissão Europeia é essa que já se percebeu que tem dois pesos e duas medidas. Ainda ontem foi dado um exemplo, um ou dois exemplos, de companhias aéreas que, em situação financeira muito difícil, e que os apoios e os auxílios e as autorizações para esses auxílios foram muito diferentes daquelas que são para a TAP. E leva-nos também a uma outra questão que é relevante, que é, se não tivesse existido pandemia, era necessária alguma injeção de capital na TAP? E aqui é bom sempre lembrar que o Estado português há mais de 20 anos que não mete um cêntimo na TAP. É que às vezes ouço muitos discursos, principalmente à esquerda, mas é bom lembrar isso. Não há um cêntimo do Estado português nos últimos 20 anos na TAP. É bom lembrar isso. Mas pergunto o seguinte. Os auxílios às companhias aéreas, como será a TAP, KPLM, à Lufthansa, etc., por aí fora, acontecem porquê? Acontecem devido à pandemia e o que causou ao próprio setor. Mas também nós ouvimos aqui, e só para terminar, ouvimos o Presidente do Conselho de Administração da TAP e ouvimos ontem também o Presidente da Comissão Executiva dizer que o último semestre de 2019 a TAP tinha levantado ainda mais voo do que vinha de trás. Ou seja, o que faz, podemos aqui especular, pode-se dizer que é uma especulação, mas é absolutamente legítima, quer dizer que no ano de 2020 o resultado seria muito diferente do resultado de 2019 e, portanto, haveria lugar a resultados positivos, porque os números do último semestre evidenciam claramente uma diferença face ao passado. E, portanto, se a TAP não iria precisar de nenhuma injeção de capital, se estava nessa rota de crescimento, leva-nos a concluir que estávamos perante uma empresa que tinha feito um enorme esforço de endividamento para a renovação da sua frota, mas também estávamos perante uma empresa que tem um figurino, tem uma dimensão, tem uma capacidade, tem um valor económico completamente diferente daquele que era há 5 anos atrás. E, portanto, quando ouço algumas intervenções e até a própria Comissão Europeia fazer a avaliação que faz da TAP, eu diria que, face ao que ouvi, face aos números que verifiquei, que não é uma avaliação correta face ao estado da própria empresa e a gestão e aquilo que é aqui apresentado colocam e fazem uma radiografia fina daquilo que é o estado da própria empresa e daquilo que foi a sua gestão. Então...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Frasquilho, mais 7 minutos para a resposta, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, é sempre um gosto revê-lo também. Tomei aqui de boa nota também algumas das questões que levantou também tinham sido abordadas por colegas, portanto, tentarei englobá-las e depois, em futuras intervenções minhas, regressar a outros pontos que tenham ficado por abordar. Bom, vamos lá ver. Eu acho que, como em tudo na vida, os planos, os projetos nunca são limpos, nunca são perfeitos. E, portanto, por mais que exista um plano, existam perspectivas, é evidente que interessa-nos perceber se a trajetória de médio e longo prazo é uma trajetória positiva ou não. Pois há erros que são cometidos a meio dos processos, há resultados que não são tão favoráveis como aquilo que nós tínhamos, que se desejava, e isso no caso da TAP foi reconhecido pelos acionistas, quer público, quer privado, portanto isso é indesmentível também. Agora, nós temos a percepção, a minha percepção até, alavancada, no fundo, por aquilo que era a segunda metade do ano de 2019, que foi, de facto, uma segunda metade positiva, ao contrário da primeira. E ao contrário, já agora deixe-me dizer, do que aconteceu, por exemplo, em 2018, onde eu próprio, no início de 2019, pedi desculpas publicamente aos clientes, aos passageiros da TAP, por aquilo que tinha considerado serem erros que a companhia tinha feito em 2018, no que toca, por exemplo, às questões relacionadas com cancelamentos e que, resultaram, enfim, de não só de condições internas, mas também de condições internas. Portanto, houve aqui todo um processo de aprendizagem que teve que ser feito, e eu estou convencido, eu penso que o ano de 2020, nós agora nunca saberemos, porque o ano de 2020, infelizmente, o próprio orçamento que nos tinha sido apresentado foi ele próprio atropelado pela pandemia. Mas tínhamos a expectativa que, algures no futuro, não quero aqui referir-me concretamente a um orçamento que nem sequer chegou a ser executado em condições normais, e estamos agora na situação que temos, mas tínhamos a expectativa de que, algures no futuro, não sei se em 2020 já, mas que os resultados pudessem regressar ao positivo, como tinham sido em 2017, em circunstâncias normais. E, portanto, pergunta-me se a TAP iria necessitar de algum financiamento adicional sem a pandemia. A minha expectativa é que não iria necessitar de injeção de fundos adicionais em 2020. Agora, aconteceu o que aconteceu, afetou, como eu já referi. Bom, e deixe-me dizer-lhe, eu também tenho a noção de que, em anos de transformação como aqueles que a TAP viveu e continua a viver, não são anos sempre mais difíceis em termos operacionais. Quando se cresce muito, acaba por haver dificuldades operacionais, que depois acabam por redundar também em dificuldades financeiras. E, portanto, esses anos isso também pode ter contribuído para os resultados que se teve, é verdade. Mas a verdade é que esses resultados ficaram muito aquém daquilo que tinha sido orçamentado. Perguntou-me, por causa da valorização que terá sido feita em relação à TAP por eventuais interessados na compra da TAP, se o Conselho de Administração tinha acompanhado essas reuniões. Não acompanhou, não sei se algum dos administradores, desde logo porque temos administradores que são acionistas também, não é? Portanto, esses é natural que tenham acompanhado, uma vez que são acionistas privados. Mas não sei se algum dos administradores que não sejam acionistas, mas do lado da Atlantic Gateway, por exemplo, terão acompanhado essas reuniões. Eu quero crer que, da parte do Estado, essas reuniões não foram acompanhadas por nenhum membro do Conselho de Administração, e, aliás, do meu ponto de vista, nem tinham que ser, porque elas resultaram de contactos entre o acionista privado de referência e eventuais interessados na compra dessa posição do acionista privado. Portanto, não se chegou a formalizar nenhum interesse, não se chegou a consubstanciar esse interesse à altura em que o acionista Estado poderia ser chamado, então, a tomar parte. Portanto, não houve esse contacto em termos de reuniões. Pergunta-me se a Comissão Europeia tem dois pesos e duas medidas. Bom, não é um caso do setor da aviação. Sabemos que nas múltiplas facetas da própria da Comissão Europeia, geralmente, e vou dizer aquilo que é, olha para os grandes países de uma forma, olha para os pequenos países de outra. Nomeadamente, olha para a Alemanha e para a França de uma forma e olha para os outros Estados-membros de outra forma. No entanto, aqui, eu devo dizer, Sr. Deputado, que eu, olhando friamente para os números da TAP, e só olhando para os números, a Comissão Europeia não está lá, não faz parte do Conselho de Administração da TAP, perdão, olhando para os números, eu diria que a análise que a Comissão Europeia fez não me surpreende. Não pode surpreender, só se nós olharmos para o balanço do Grupo TAP ao longo do tempo, não é surpreendente que a TAP tenha sido considerada uma empresa em dificuldades no final de 2019. Mas, se calhar, também era considerada em dificuldades no final de 2017, ou em 2015, ou em 2013. Portanto, foi algo, se os capitais próprios, em vez de se terem deteriorado, se tivessem melhorado, bom, teríamos mais um argumento a favor. Agora, eu sei que nas interações que houve com a Comissão Europeia, houve uma enorme vontade e um enorme empenho por parte do grupo de trabalho e por parte do Estado português em que a TAP não fosse classificada desta forma, que as outras companhias não foram. O Sr. Deputado, quando se refere que houve outras companhias que podiam não ter, que tiveram um tratamento diferenciado, está a referir-se certamente à Air Condor, por exemplo. Mas a Air Condor, atenção que a Air Condor tinha sofrido um processo de reestruturação muito grande no final do ano passado. E, portanto, foi, digamos que partiu para esta... Estava, quando a pandemia se iniciou, estava numa situação diferente da TAP e eu creio que isso poderá ser um motivo pela qual teve uma categorização diferente por parte da Comissão Europeia. É claro que a Air Condor também é alemã e eu não sei se isso também terá feito alguma diferença. Não sei se fiquei aqui com alguma questão para se houve uma imposição por parte da Comissão Europeia. Houve, logo desde a primeira... A maturidade é assim que é definido. De facto, no contexto de auxílio que foi concedido à TAP, há um prazo de 6 meses, posto o qual será feita uma avaliação e se percebe se a empresa tem ou não possibilidade de devolver, no fundo, o dinheiro que foi emprestado. Posto que, se não tiver, haverá um processo de reestruturação e um plano que tem que ser apresentado em Bruxelas e tem que ser trabalhado.
Muito obrigado.
Não é a Comissão Europeia, não é o Estado. É a Comissão Europeia, é uma imposição. É uma imposição.
Muito obrigado, Dr. Miguel Frasquilho. É o Grupo Parlamentar do PAN. A senhora deputada Cristina Rodrigues vai usar a palavra por videoconferência.
Olá, muito bom dia. Conseguem-me ouvir e ver?
Sim, estamos a ver e a ouvir bem.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva da TAP e os senhores e senhoras deputadas. Relativamente a esta matéria, de facto, a TAP vem já apresentando há muito tempo problemas de ordem financeira e também de ordem ambiental. Do ponto de vista ambiental, a TAP é a terceira empresa nacional com maior nível de emissões de CO2 e é uma das 10 companhias aéreas europeias mais poluentes. Do ponto de vista da sustentabilidade económica ou financeira ou da falta dela, salienta-se que, de acordo com o relatório e contas consolidado de 2019, a TAP SA viu um incremento de 8% no número de passageiros e, apesar de ter aumentado os resultados operacionais, teve ainda assim um resultado negativo em 95,6 milhões de euros. Segundo o referido relatório, os custos relacionados com a renovação da frota em 2019 ascenderam a 55 milhões de euros, o que por si só não explica a obtenção do resultado negativo. Também em 2018 o resultado líquido foi negativo em 58 milhões de euros. É uma empresa com custos fixos significativos, 33% do total dos custos tendo sido em 2019 superiores a 1.100 milhões de euros, dos quais cerca de 680 milhões relativos a custos com pessoal. Em suma, estamos perante uma empresa que tem acumulado prejuízos, sem viabilidade económica ou financeira, de acordo com os parâmetros de atividade e financeiros apresentados mesmo antes todos os constrangimentos causados aqui pela Covid-19. A referida situação de inviabilidade da empresa foi reconhecida pela própria União Europeia ao não considerar a TAP elegível para receber apoio ao abrigo dos auxílios de Estado já permitidos pela Comissão, visto se destinarem apoio a empresas viáveis. Em suma, a epidemia Covid-19 veio basicamente pôr a nu e agravar as dificuldades de sustentabilidade económica e financeira que a TAP já vinha a viver, colocando-a numa situação de insolvência técnica. Agora, eu gostava de lhe perguntar como evoluiu a situação económico-financeira da empresa desde a sua privatização em 2015. No final de 2019, portanto, num cenário ainda pré-Covid, que planos realmente é que tinha o Conselho de Administração para reverter a falta de viabilidade económico-financeira da empresa? Houve aqui realmente uma aposta na renovação da frota, que foi inclusivamente bastante divulgada. Eu gostaria de saber qual é que era o retorno financeiro esperado desse vencimento e se, neste contexto da atual pandemia, se mantém a aposta na renovação da frota. No que diz respeito agora já à fase pandémica, digamos assim, portanto, perante a gravidade dos impactos da epidemia provocada pela Covid-19 na atividade da TAP, concretamente, pergunto-lhe, tendo em conta que esta epidemia tem uma duração incerta e mesmo prevendo que possam vir a verificar-se outras ou designadamente outras circunstâncias decorrentes, por exemplo, das alterações climáticas, que podem colocar em causa e que têm colocado efetivamente o crescimento do turismo mundial e do setor da aviação, e de facto este foi um crescimento que teve na base os pressupostos da expansão da atividade da TAP. Assim, pergunto-lhe de que forma pretende a empresa ajustar o seu negócio a esta nova realidade. Até que esse ajustamento se verifique, os prejuízos acumulados da TAP irão ser seguramente avultados e gostava de lhe perguntar que soluções tem o Conselho de Administração previstas para fazer face a estes prejuízos. Gostava também de saber quando terá um plano de recuperação da TAP, já com os impactos da crise e considerando este novo cenário de contração mundial do turismo e da consequente redução da procura dos serviços de aviação. Que estimativa faz o Conselho de Administração dos custos a serem suportados pelo Orçamento do Estado em 2020 e nos próximos anos? E tendo em consideração que os direitos económicos sobre a empresa dos acionistas privados ascendem a 90%, qual a estimativa dos custos a suportar por esses acionistas no âmbito desta crise? Para finalizar, qual o papel que, na opinião do Conselho de Administração, o acionista-Estado deve ter nesta empresa? E para já são estas as questões que gostaria de colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Miguel Frasquilho, faz favor, se precisar dos 7 minutos até para responder algumas questões que ainda tenha pendentes, faz favor.
Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Deputada, muito obrigado também pelas suas questões. É evidente que as questões ambientais e de sustentabilidade são também muito importantes para a TAP, embora agora, no contexto que estamos a viver, naturalmente estão um pouco subjugadas às questões financeiras com que temos que lidar, de urgência, obviamente, mas não deixam por isso de ser importantes e de ter um papel central no, naquilo que é a estratégia definida para a TAP. E, Senhora Deputada, deixe-me dizer-lhe, por exemplo, que nós, a TAP, tem feito, fruto, aliás, da renovação, da modernização e renovação da frota, que foi feita em cerca de 70% ao longo dos últimos anos, e aqui está um dos fatores positivos que aconteceu ao longo dos últimos anos na TAP, a TAP apresenta indicadores ambientais que são muito interessantes em termos, por exemplo, da eficiência ao nível do combustível, em termos das emissões de CO2 e das emissões de CO2 por passageiro. Ao longo dos últimos anos, as poupanças nestas vertentes, todas elas se situam na casa dos dois dígitos. Portanto, isto é interessante do ponto de vista ambiental, é interessante do ponto de vista da sustentabilidade, para contribuir também, porque sabemos que, obviamente, a indústria da aviação é uma indústria bastante poluidora, não é? Mas é evidente que a substituição de aeronaves mais antigas por aeronaves mais recentes e, portanto, mais eficientes também, faz com que estes indicadores sejam indicadores que comparam muito bem em termos internacionais e em termos relativos. Como o engenheiro António Aldo ontem referiu, a TAP é, obviamente, por ser também está no top 10 das maiores companhias europeias, está também no top 10 das maiores companhias emitentes nessa vertente. Mas os progressos que temos tido são, de facto, interessantes ao nível destas variáveis que referi: eficiência em termos de utilização de combustível, emissões de CO2 e emissões de CO2 por passageiro. Portanto, a aposta na renovação da frota é uma aposta que eu tenho que considerar e considero que foi uma aposta certa. Aliás, a TAP precisava de ver a sua frota renovada e, como há pouco, aliás, o senhor deputado João Gonçalves Pereira, que agora não está aqui presente, mas se referiu, é verdade é que não entrava um cêntimo do Estado desde 1998 na TAP. E isto acontecia porquê? Porque face às leis europeias, ao enquadramento europeu, não era possível, sendo a TAP inteiramente pública, não era possível ter um reforço de capitais pelo facto de não ser uma empresa que tinha resultados positivos com alguma frequência. Eu já aqui há pouco referi, nos últimos 40 anos a TAP teve resultados positivos, o grupo TAP teve resultados positivos em apenas 2 anos. E, portanto, é verdade que a renovação da frota era um imperativo. Eu diria porque todos ansiavam os clientes, ansiavam os passageiros, ansiava a própria administração da TAP, quem usa os aviões, e isso só foi possível com a privatização que ocorreu e a injeção de recursos na altura em que ela ocorreu. Sim, nós sabemos que não somos só nós, não é só a TAP. E isto entronca também em questões que me foram colocadas, eu penso que por todos os grupos parlamentares, mas recordo-me em particular da senhora deputada Isabel Pires e do seu deputado Bruno Dias. Sabemos que os tempos que estamos a viver não são tempos fáceis. Não são tempos fáceis, sabemos que quando chegarmos lá mais à frente e tivermos que falar, tivermos não só a TAP, mas o governo português também, o Estado português, com a Comissão Europeia, não esperamos facilidades, obviamente. Aliás, o track record, portanto, a experiência passada da Comissão Europeia no que toca a processos semelhantes, seja neste setor, seja noutro setor, mostram que temos um processo de que se não será fácil pela frente. Mas é um processo que tem que começar a ser trabalhado, e vai começar a ser trabalhado mal haja a injeção destes 1.2 mil milhões, que será certamente faseada ao longo do tempo, mas mal comece a entrar esta injeção de dinheiros públicos, é a nossa intenção começar a trabalhar imediatamente no novo projeto estratégico, projeto de reestruturação, o que se lhe queira chamar, que será um projeto que será desenvolvido no âmbito do Conselho de Administração, mas onde, obviamente, a Comissão Executiva terá um papel central. Mas ele será desenvolvido no âmbito do Conselho de Administração. E é a nossa intenção que, ao longo da segunda metade do ano, este projeto estratégico, nas suas mais variadas vertentes, incluirá também, obviamente, uma vertente laboral. A senhora deputada Isabel Pires há pouco referiu-se a isso e é verdade. Eu próprio transmiti esta informação à reunião a que aludiu com 4 dos principais sindicatos da TAP que tive há uma semana e pouco. Uma reunião, aliás, bastante cordial e que correu francamente bem. E onde ficou claro de ambas as partes, quer da parte da administração da TAP, quer da parte dos sindicatos, e não só estiveram presentes os membros nomeados pelo acionista-Estado, portanto foi esse o pedido que nos foi dirigido, mas ficou subjacente a essa reunião uma vontade muito grande de trabalharmos em conjunto, uma vontade de se trabalhar em prol do futuro, em prol da minimização do impacto social e da minimização dos sacrifícios que nós sabemos que existem e vão existir. Os sacrifícios estão aí. O processo de layoff encerra em si mesmo sacrifícios. Nós temos ainda hoje, temos muitíssimos colaboradores, ainda cerca de 80%, que estão em casa e sofreram um corte de remunerações, que é um corte forte. E, portanto, isso já consubstancia em si mesmo sacrifícios. Posso lhe dizer que o processo de layoff irá continuar para o mês de julho e depois terá que ser avaliado consoante a retoma da atividade for acontecendo. É nosso desejo, senhores deputados, se fosse pela nossa vontade e por aquilo que nós desejamos, o processo de layoff terminaria amanhã. Aliás, nem sequer teria começado. Mas, infelizmente, quando chocamos com a realidade, depois acabamos por ter que nos subjugar. Agora, a nossa intenção... Obrigado. Senhor Presidente, deixe-me só dar, e eu voltarei a este assunto, mas a nossa intenção para preparar o futuro é salvaguardar o mais possível os postos de trabalho e minimizar os impactos sociais e os sacrifícios que todos nós sabemos que irão ter que acontecer e que, aliás, já estão a acontecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Miguel Frasquilho. Grupo Parlamentar do PEV, o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor, 7 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Certamente que nem precisarei de metade, mas queria antes de mais cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho, que já nos conhecemos há muitos anos enquanto parlamentares e depois que nos fomos cruzando ao longo da vida noutras circunstâncias. Queria saudá-lo também pelas informações que nos está a prestar aqui. O Sr. Presidente, há pouco referia, em resposta ao deputado do CDS, João Gonçalves Pereira, dizia que se não fosse a pandemia, que a TAP não iria precisar de fundos adicionais por parte do Estado. Mas a verdade é que a TAP, ou as contas da TAP, já davam indícios e sintomas fortes até de que as coisas não estavam a correr bem, mesmo antes da pandemia, e portanto custa a crer que isso não viesse a acontecer mesmo sem pandemia, mas estamos a falar da opinião do representante do Estado na TAP e, portanto, atribuímos, digamos, o benefício da dúvida, até que isso agora seria impossível provar porque a pandemia está aí à porta. Mas, Dr. Miguel Frasquilho, todos nós percebemos que a TAP acabou por definir o seu plano de rotas, o seu plano de voos, sem sequer conhecer a estratégia do Governo no que diz respeito à abertura de fronteiras, o que é, no mínimo, estranho para ser simpático e não dizer outra coisa, porque partir-se para uma operação destas sem saber que fronteiras é que vão abrir é, no mínimo, estranho e pôr o carro à frente dos bois. Mas esse plano de voos, ou esse plano de rotas que a TAP definiu, que a nós, aliás, nos parece que procurou confundir o país com Lisboa, ou procurou reduzir o país a Lisboa, não representou apenas uma desconsideração pelo Porto, nem sequer por uma região do país, neste caso o Norte, com toda a importância económica que tem para a economia geral do país. Esta decisão mostra também que a TAP definiu a sua estratégia de retoma sem ter presente o interesse público, isto é, a TAP decidiu o seu plano sem ter em conta o interesse público, sem que o interesse público tivesse qualquer relevância na definição dessa estratégia, e eu até diria mais, tentando até fugir a qualquer contributo para a retoma económica do país, que deve ser um esforço coletivo, e portanto vemos aqui a TAP também a querer fugir a qualquer contributo nessa retoma económica do país que tão imperativa se tornou nos últimos meses. Ora, eu creio que este episódio nos vai mostrar, mais uma vez, que esta lógica do Estado ser acionista, não mandar e só ser chamado quando é preciso financiamento, não é solução. Eu, naturalmente, não vou perguntar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP qual é a sua opinião sobre os projetos que esta semana vão ser discutidos aqui na Assembleia da República, a propósito de alguns deles para a retoma, para o controle público da TAP, não é isso que vou perguntar, mas o que lhe perguntaria era se, enquanto representante do Estado na TAP, se considera que no quadro atual, isto é, com uma gestão privada, com o Estado acionista a não mandar e a só ser chamado quando é preciso dinheiro, se neste quadro é possível trazer o interesse público para as decisões da TAP. Se neste quadro é possível colocar a TAP ao serviço do desenvolvimento do país e não que a TAP se focalize apenas na sua rentabilidade, porque isso também não é respeitar os acionistas e, neste caso, o acionista-Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Frasquilho, o Sr. Deputado José Luís Ferreira também foi contido no uso do tempo, pelo que, se quiser usar também os 7 minutos que lhe cabem para responder algumas questões que tenha em atraso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já abordei algumas das questões que o Sr. Deputado José Luís Ferreira, a quem cumprimento também, tivemos a oportunidade de estar presente em vários momentos ao longo da minha vida como parlamentar e da sua vida parlamentar, que aliás continua, como podemos ver, portanto é com muito gosto que o vejo aqui e que tenho a oportunidade de trocar impressões consigo agora a propósito da TAP. O Sr. Deputado faz-me aqui várias questões que eu vou procurar responder em conjunto. Eu iria começar por referir, sim, o plano estratégico, como qualquer plano estratégico, qualquer projeto estratégico, não esteve isento de erros, não esteve isento de falhas, mas eu penso que em algumas vertentes, nomeadamente as vertentes operacionais, eu acho que foi é a avaliação que faço, embora não estejamos ainda no final deste projeto estratégico, mas a avaliação que posso fazer, mesmo intermédia, é que tem, na vertente operacional, foi um projeto muito interessante para a TAP, que levou a resultados interessantes para a TAP e a resultados interessantes para o país também, em termos do contributo que a TAP trouxe. Na vertente financeira, infelizmente, ficámos aquém, como eu próprio já tive a oportunidade de referir, e como os próprios acionistas, público e privado, também o referiram em público. Eu penso, de toda a forma, pelo que nos era dado conhecer na segunda metade de 2019 e as perspectivas que existiam até março deste ano, que, de facto, não iria ser necessário nenhum financiamento adicional este ano para a TAP. Nós nunca saberemos, como o Sr. Deputado referiu, mas era essa a expectativa que tinha. Ó Sr. Deputado, se é possível trazer o interesse público para as decisões da TAP? Bom, é precisamente por isso que o Estado é acionista. Nós temos um contexto em que podemos trabalhar, sabemos qual é esse contexto, é nele que trabalhamos todos os dias, e eu não me canso de referir, defendendo os interesses da TAP, defendendo os interesses do Estado, que nomeou os 6 representantes no Conselho de Administração, que são nomeados pela par pública, e ao fazer isso estamos a defender o interesse do país. Isso é o que nós fazemos todos os dias, e o exemplo que acabou de dar vai precisamente nesse sentido. Eu vou voltar à questão do plano de retoma da operação da TAP, e nomeadamente, embora o aeroporto Francisco Sá Carneiro, o norte do país, não seja obviamente a única região do país onde a TAP tem a sua operação, existem outras regiões, o Algarve, a Madeira, os Açores, para além de Lisboa, obviamente, que é o hub, é o hub da TAP, mas é evidente que o norte, até pelo peso que tem em termos económicos, em termos da sua indústria, tem e das suas exportações, tem um peso obviamente, tem e deve, e eu penso que ao longo dos anos tem sido considerado, aliás, o Engenheiro António Aldo ontem mostrou aqui alguns indicadores que mostram como, depois de uma fase inicial, em 2016, logo a seguir à privatização, em que foi necessário defender a posição da TAP no seu hub principal, e foi necessário, digamos, reduzir momentaneamente a presença no Porto, a partir daí tem havido um crescimento, um fortalecimento da operação da TAP no Porto, que é a medida, antes da crise Covid, nos mais diversos indicadores, quer em termos de destinos, em termos de dos chamados ASC, os Available Seats por quilómetro, portanto, lugares disponíveis por assentos disponíveis por quilómetro. E tinha havido um crescimento sustentado a partir do Porto. Aliás, a operação a partir do Porto este ano tinha, por exemplo, prevista uma ponte aérea Porto-Madrid, a exemplo do que também aconteceria em Lisboa, e tudo isso acabou por ruir face à pandemia que, entretanto, se instalou. Mas dizia eu, este trazer o interesse público para as decisões da TAP, é evidente que isso já foi referido. Este processo não foi um processo que tenha corrido bem, sobretudo na sua apresentação inicial, o plano a retoma, a forma como foi divulgado, foi por isso que o Conselho de Administração acabou por emitir um comunicado e acabou por estar a desenvolver esforços no sentido de poder corrigir uma situação que tinha sido criada. E eu já disse aqui também, de forma muito clara, que é precisamente por isso que nós também estamos no Conselho de Administração, numa altura em que a TAP vai precisar de um avultado, de recorrer a um avultado montante dos contribuintes, porque é disso que estamos a falar. É evidente que é nosso entendimento que os critérios que presidem à elaboração do plano de rotas não devem ser só os critérios económicos e financeiros. A TAP deve também estar ao serviço da retoma harmoniosa do país e deve estar ao serviço de uma retoma equilibrada do país. Evidentemente, nunca descurando que o seu modelo é o modelo de hub and spoke, e o hub está em Lisboa. Isso não há nenhuma dúvida, mas olha, eu faço até minhas as palavras do Sr. Primeiro-Ministro quando se refere que acha que a TAP devia aproveitar melhor as condições no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Eu também concordo, e foi precisamente por isso que também fizemos as diligências. Eu não sei se o Sr. Deputado aqui estava quando eu referi há pouco, mas o Conselho de Administração mandatou o meu colega Bernardo Trindade para encetar contactos com players, stakeholders, parceiros de várias regiões do país, Norte, Algarve, Madeira e Açores, e eu próprio tenho tomado parte, como Presidente do Conselho de Administração, tenho tomado parte nessas reuniões que já ocorreram, quer com o Norte, quer com o Algarve, vão ocorrer esta semana ainda com a Madeira e depois também teremos com os Açores, para precisamente ouvirmos a sociedade civil, para precisamente nos aproximarmos da sociedade civil, percebermos as necessidades que existem, percebermos, nós ouvimos nestas reuniões, deixe-me dizer-lhe, ouvimos muitas queixas em relação à TAP, mas isso também é útil para nós, porque só com este contacto com as forças vivas ao nível político, ao nível económico, ao nível social, é que nós podemos melhorar a operação e podemos ir ao encontro daquilo que é necessário. Se nós não formos para o terreno e se não contactarmos com as pessoas e não percebermos as suas necessidades, bom, eu diria que há mais condições para que o trabalho possa correr pior. Portanto, aqui está um caso em que é possível trazer o interesse público, embora, e digo isto com muita clareza, o plano de rotas é uma delegação, está delegado na Comissão Executiva, portanto é da competência da Comissão Executiva, mas o Conselho pode opinar, pode sugerir e pode contribuir, olhe, para que esta solução tenha sido melhorada como irá ser.
Muito obrigado, Dr. Miguel Frasquilho. Terminamos deste modo a nossa primeira ronda. Vamos iniciar a segunda ronda. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD iniciar a intervenção. Não sei quem será. O Sr. Deputado Carlos Silva. Dr. Miguel Frasquilho, conforme informei no início da nossa audição, o Sr. agora terá, por cada grupo parlamentar que usar a palavra, terá 3 minutos para resposta, mas resposta conjunta a todos os grupos parlamentares no final das respectivas intervenções. Portanto, começa, como disse o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor. 3 minutos, com a tal tolerância que disse, e que eu na tolerância vou ter que ser intolerante, porque começamos a ficar apertados de tempo. Portanto, 3 minutos com a tolerância que já acordámos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais do que questões novas, será repisar sobre alguns dos aspectos que já abordou e que me parece, e tem abordado bem, mas sobram sempre algumas pontas do puzzle em que a TAP mergulhou nos últimos meses. Eu insisto neste ponto, nas ajudas da Comissão Europeia. O Presidente da Comissão Executiva diz que empresas do nível idêntico à TAP, com outros problemas bem mais graves, e foram estes os termos, receberam essa ajuda. E referiu há pouco a Condor, e portanto, mas mais do que isso, o Sr. Presidente da Comissão Executiva disse mesmo, utilizou este termo, vamos brigar até ao fim. Portanto, eu pergunto, há ainda condições de a TAP, de esta situação se vir a inverter e o tal plano de ajuda mais restritivo não ser colocado, até porque para evitar a perca de competitividade, seja da própria TAP, seja do nosso turismo, seja os despedimentos dos trabalhadores, porque estão em causa postos de trabalho e é sempre uma situação dolorosa. E depois, por outro lado, isto leva-me à pergunta que eu coloquei há pouco, mas que o Dr. Miguel Frasquilho, ou porque lhe passou, ou porque também não vi muito abordado nas questões com os restantes colegas, leva-nos à situação que é, se vale a pena ao Estado, tendo uma TAPzinha, apenas colocar tanto dinheiro. Porque quando comparamos os 1.200 milhões colocados na TAP com os 9 mil milhões colocados na Lufthansa, parece-me a mim que, apesar de 9 mil milhões serem muito mais dinheiro, comparativamente entre a operação da Lufthansa e da TAP, não tem qualquer comparação. Portanto, eu acho que é muito dinheiro que é colocado na TAP face aos 9 mil milhões que são colocados na Lufthansa. E, portanto, nessa circunstância é que pergunto mesmo se faz sentido ir tão longe, se são necessárias
tanto, se é necessário um encaixe de capital tão vasto nessa situação. Eu há pouco coloquei esta questão relativamente ao acordo parasocial. Há alguma forma de o Estado, nas decisões que são tomadas pela Comissão Executiva, colocar objeções a planos que não sirvam ao interesse nacional? É porque a TAP vai ser ajudada, vai ter nova vida para além das ajudas, mas depois o acordo parasocial vai continuar o mesmo. Portanto, eu pergunto se tem neste momento ferramentas para defender o interesse público na TAP. Se eventualmente o acordo parasocial que foi criado em 2017 e que me parece a mim deixou condições ruinosas para o Estado do ponto de vista do negócio com a TAP,
muito obrigado, Sr. Deputado.
Poderá implicar. Ontem, e para terminar mesmo, Sr. Presidente, uma notícia da Lusa sobre a necessidade, ou por outra, o Conselho de Administração vai pedir para que os acionistas privados não tomem a decisão de dissolução da empresa ou de redução de capital. Evidentemente, isto
obrigado, Sr. Deputado.
Está ao abrigo do Código das Sociedades Comerciais, mas eu pergunto, tendo a necessidade dos acionistas privados colocarem lá dinheiro porque a empresa está com capitais próprios...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Eu pergunto, portanto, se nos pode dar alguma informação sobre esse ponto da Assembleia Geral.
Muito está obrigado. Perceptível a pergunta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sr. Presidente do Conselho de Administração. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer, e penso que o Sr. Presidente do Conselho de Administração compreende isso, nós só estamos cá porque o Partido Socialista e o Governo resolveu, em 2016, reverter a privatização da TAP, senão nem estávamos cá. Esse é um facto indefectível, nem o Sr. Deputado Carlos Silva, nem o Sr. Deputado do CDS poderia sequer estar a comentar o que quer que seja sobre esta importante companhia que foi aqui abundantemente explicada com indicadores significativos. A segunda noção é que parece-me que naturalmente a direita, e em particular o PSD, está em completa negação sobre aquilo que se passou, porque, em boa verdade, e o Sr. Presidente do Conselho de Administração foi muito claro sobre isso, aquilo que são as condições financeiras da TAP, apresentadas no quadro da Comissão Europeia e no quadro dos auxílios de Estado, não permitiram que a companhia tivesse acesso àquilo que nós também gostaríamos que tivesse acesso. O Sr. Presidente do Conselho de Administração também foi muito claro. O Estado trabalhou para que isso fosse assim, aos auxílios temporários em relação ao Covid. Mas ficou claro que a companhia não estava naquela situação por causa do Covid. E, portanto, esse parece-me ser uma conclusão óbvia desta audição. A terceira questão, o terceiro ponto é o Sr. Deputado fazer futurologia, que é o que é que vai acontecer ao plano de reestruturação. Ora, nem sabemos o que é que vai acontecer do ponto de vista de crise sanitária, nem à aviação, muito menos naturalmente ao plano de reestruturação, que com certeza será elaborado com a participação do Conselho de Administração e da Comissão Executiva. Eu queria, basicamente, fazer uma pergunta que não foi feita ainda, e eu acho que ela, de facto, é muito importante, que é, as circunstâncias são estas, nós temos um apoio de 1,2 mil milhões de euros possíveis para salvar a companhia, e há uma proposta feita aos acionistas da TAP, acionistas privados da TAP, que, ao que parece, têm demorado a responder. Este é um assunto complexo. É um assunto complexo, porque parece consensual entre todos nós, que é absolutamente essencial que haja uma resposta rápida para poder atuar num conjunto de necessidades que a companhia hoje tem, o Sr. Presidente do Conselho de Administração com certeza saberá isso, e que tem que haver injeção de dinheiro urgente para poder salvaguardar essas matérias e para poder planear aquilo que é o futuro da companhia. Ora, continua a haver um adiamento, o Sr. Engenheiro António Maldo não clarificou as razões desse adiamento, aliás, disse que estava tudo a correr com total normalidade, e eu queria perguntar isso ao Presidente do Conselho de Administração, que julgo que também tem algum papel, pelo menos a acompanhar estas matérias, e sobretudo levantar uma preocupação, que é uma preocupação que acho que todos nós temos, que o país tem, que é, havendo um bloqueio sistemático dos acionistas nesta resposta, poderemos estar aqui perante uma situação em que temos que passar para um outro cenário, porque, na verdade, o Governo português foi muito claro sobre isto. Nós temos todas as hipóteses em aberto relativamente à companhia. Há uma noção clara de que esta companhia é vital, é importante, é muito relevante para o país e, portanto, é importante que todos, em qualquer momento, tenham este sentido de responsabilidade. E a questão é se os acionistas privados estão a ter, neste momento, esse sentido de responsabilidade. Porque um dos temas que se referiu ontem na audição e hoje já se falou superficialmente foi relativamente às prestações acessórias. Ora, a pergunta que se faz é qual é a dificuldade do acionista privado assumir que essas prestações acessórias se transformem em capital? O acionista privado não acredita no futuro da empresa, apesar de
tê-la desenhado de uma forma tão exuberante na última audição, a pergunta é se não acredita no futuro da empresa, e portanto isso é uma matéria muito relevante, e é isso que o povo português quer saber, porque
muito
para
obrigado,
se unir
deputado.
Em torno da companhia é preciso compreender se todos os acionistas estão de facto comprometidos com este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor, 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a algumas das questões que foram colocadas e, entretanto, respondidas, é importante deixar algum compromisso relativamente à matéria dos trabalhadores que o Sr. Administrador agora referiu, mas, de facto, também é difícil perceber exatamente como é que esta declaração de intenções de que tudo será feito ou tudo se tentará fazer para proteger postos de trabalho e manter postos de trabalho, compreendo que mesmo por parte dos próprios trabalhadores exista cada vez mais reticência relativamente a essa matéria, até porque as coisas se vão atrasando, a incerteza vai-se agudizando e, enfim, aquilo que também se pode verificar de outras reestruturações neste setor não augura propriamente nada de bom. E, portanto, é preciso, creio eu, debatermos mais aprofundadamente de que forma é que, de facto, se pode fazer esta manutenção de postos de trabalho, que é, do nosso ponto de vista, absolutamente essencial, porque, obviamente, no caso português, falamos de muitos milhares de trabalhadores e, portanto, não é um pequeno impacto desse ponto de vista. Mas isto também tem a ver, tal como a matéria das rotas ou outras que foram levantadas, com um tema que temos discutido mais vezes, que é mais profundo, que não é necessariamente apenas, que não tem necessariamente apenas a ver com um momento específico ou com uma crise que surgiu agora, mas tem a ver com a maneira como nós olhamos para a empresa enquanto empresa estratégica para o Estado. Até podemos entrar no debate, se calhar mais europeu, sobre se faz sentido de facto e o que é que nos ensina este momento de crise sobre o facto de terem sido colocadas restrições enormes ao facto do setor da aviação civil não poder ter empresas públicas, por exemplo, e como é que no momento em que todos admitem que é necessário apoiar e auxiliar companhias aéreas, o Sr. Administrador disse-o agora, já todos os atores dentro deste setor o disseram, não há forma das companhias aéreas se aguentarem sem apoio, sem auxílio público, ou seja, isto significa que então o debate tem que ser outro, tem que ser se de facto existe a necessidade imperiosa de auxílios públicos, então tem que haver um debate mais sério sobre o controlo público dessas mesmas empresas. Não podemos continuar na mesma lógica de debate sobre, neste momento específico, há uma crise, vamos auxiliar publicamente, mas depois logo se vê o que é que se faz, e inclusive a PSD até já veio propor que depois se privatize. Foi o presidente do PSD, Rui Rio, que veio aqui propor. E isto, aliás, historicamente, até em Portugal, tem dado os piores exemplos desse ponto de vista. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto é, do ponto de vista do debate que é feito pelo Estado, porque também representa o Estado, dentro da TAP, sobre esta matéria, é isso que também importa aqui perceber, se o controlo público está aqui equacionado ou não. Sabemos que teremos esse debate na sexta-feira e essa votação na sexta-feira.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
E, para terminar, o controlo público não é só de ter 50% do capital da empresa, ou 51% ou 52%. É, de facto, se há aqui a equação de o Estado, além do controle do capital, ter o controle da gestão executiva da empresa, porque é isso que tem feito falta ao longo dos últimos anos, e era essa a questão que também queria deixar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Miguel Frasquilho, o problema que está colocado na TAP é que o Estado português não pode ficar reduzido à condição de sugerir que se acrescente esta ou aquela rota ao plano, ou de servir de relações públicas em encontros e debates com entidades regionais em matérias em que não tem poder de decisão, ou de mandar perguntar à Comissão Executiva como é que vai estar a frota da companhia daqui por uns meses. Isto não é uma crítica pessoal ao Sr. Doutor, isto não é uma questão pessoal, isto é uma questão política. Nós estamos numa comissão parlamentar, há um partido que pergunta como é que a TAP vai estar em termos de frota daqui a alguns meses e ninguém sabe nesta sala. Nós temos uma companhia em que o Estado é o maior acionista, que a companhia tem 105 aviões. O administrador executivo disse nesta sala que há 20 aviões que têm o contrato de leasing que vai chegar ao fim dentro de poucos dias e vão sair da frota. Que aviões são esses? Não respondeu. Não, nós perguntámos 3 vezes. O senhor não sabe. Não sabe. Não tem, eu ia dizer não tem obrigação de saber, mas não tenho a certeza se não tem. Mas estas indefinições relativamente ao futuro de uma companhia que é demasiado importante para estar a correr este risco, para que o país esteja a correr este risco de ter depois estas conversas de isto é dinheiro a mais para uma companhia que vai ficar mais pequena. A decisão do que está em causa sobre o futuro da companhia é, antes de mais, a defesa da companhia e, desde logo, dos postos de trabalho e da sua função em relação à coesão territorial. Desde logo, esta opção estratégica de nós termos um hub em Lisboa. O hub não é para ir drenar e secar tudo à volta no território português, vem tudo apanhar o avião em Lisboa, ponto que quiser ir, e para isso é que há ponta aérea. Não é assim. O hub, supostamente, é a tal ligação estratégica e o tal ponto fundamental na ligação das pessoas que vêm da Europa e que atravessam o Atlântico, as pessoas que vêm de Moscou e vão para o Rio de Janeiro, ou que vão de Paris e que vão para Maceió, não interessa. O problema aqui é que servir o território nacional, o Porto, o Algarve, a Madeira e os Açores, não pode, e aqui o caso do Porto tem uma situação concreta que nós verificámos, mas o Algarve também é comparável a isso, vem levantar esta questão do senhor doutor que ainda agora dizia, Sr. Presidente, que os critérios para elaborar o plano de rotas não podem ser baseados apenas nos aspectos económico-financeiros. Eu também digo, mas sabe o que é que diz o contrário? O engenheiro António Alto esteve aí sentado ontem. E agora como é que isto se desempata? Eu e o senhor pensamos de uma maneira. Quem manda na TAP pensa de outra, e agora como é que é? Tem que ser o Estado a mandar na TAP, não é verdade? Tem que ser o controle público a assumir-se, efetivamente, para que estas opções presidam, de facto, aos destinos da companhia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Frasquilho, diz o nosso regimento, 3 minutos por cada grupo parlamentar que usou da palavra. Senhores Deputados, ainda não terminámos a nossa comissão. Portanto, estava eu a tentar dizer ao Dr. Miguel Frasquilho, 3 minutos cada grupo parlamentar, portanto 12 minutos para responder às questões levantadas, com alguma tolerância que lhe darei também, tal como dei aos grupos parlamentares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos os senhores deputados e à Sra. Deputada Isabel Pires também, que fizeram intervenções nesta segunda ronda. Vamos lá, eu estava aqui a ver onde é que tenho as minhas notas. Eu começo por repetir aquilo que já disse sobre as questões que o Sr. Deputado Carlos Silva me perguntou. Não era possível os contactos com a Comissão Europeia terem sido feitos de outra forma e terem sido prosseguidos de outra maneira. Têm que ser os Estados-membros a conduzir essas negociações, e a postura do Estado português foi sempre, sempre, sempre a de tentar encontrar a melhor auxílio possível à TAP. Infelizmente a realidade é o que é, todos nós gostaríamos que tivesse sido, noutras circunstâncias, tivesse sido possível ao abrigo do auxílio temporário, mas não foi. Não foi e logo, repito aqui, logo na primeira reunião, isso ficou muito claro por parte da Comissão Europeia, qual era a visão que tinha sobre a TAP e aquilo que considerava que era a TAP em face dos indicadores económicos e financeiros e do historial dos últimos anos. Portanto, infelizmente não foi, e é por aí que depois se vai ter este auxílio no enquadramento que é. O Sr. Deputado referiu que é muito avultado o montante que vai ser disponibilizado à TAP. É um montante avultado, com certeza, mas, ao Sr. Deputado, vamos tomar como referência a Lufthansa. Por exemplo, a Lufthansa tem uma frota, a TAP tem cerca de 100 aviões, a Lufthansa tem próximo de 900 aviões. Portanto, é 9 vezes superior, uma frota 9 vezes superior à TAP. Portanto, estamos a falar de pouco mais de 1 milhão de euros, a Lufthansa vai receber um auxílio de 9,5 mil milhões. Portanto, não andará muito longe em termos de dimensão. A KPLM, por exemplo, vai receber até 4 mil milhões. A frota da KPLM não é 4 vezes a frota da TAP. É superior, mas não é 4 vezes. Portanto, enfim, foi o montante considerado adequado à informação que nós temos hoje. Eu não sei, e ninguém sabe, o engenheiro António Aldo foi muito claro nisso ontem também, ninguém sabe como é que vai evoluir a situação da pandemia. Todos nós desejamos que ela seja ultrapassada o mais rapidamente possível e que, por exemplo, as restrições que hoje os países, vários países, continuam a colocar às viagens e às respectivas fronteiras, todos desejamos que elas sejam levantadas o mais rapidamente possível. Nós já tivemos planos de voo para diversos locais do mundo que tiveram que ser adiados de maio para junho, de junho para julho e de julho já para agosto. Portanto, isto é muito dinâmico. Infelizmente, tem sido dinâmico no sentido negativo, não no sentido positivo, porque se fosse com maior abertura e menores restrições, ficaríamos todos mais descansados. Mas pronto, a nossa intenção não é ficar, como o Sr. Deputado referiu há pouco, até usou a expressão tapezinha. Não, não há aqui nenhuma intenção de ficar com uma tapezinha. Nós sabemos, e isso vai acontecer a todas as companhias aéreas, estejam elas em planos de reestruturação no chamado Rescue and Restructuring da Comissão Europeia ou não, porque as outras não estão, e vai-lhes acontecer uma coisa muito semelhante. Elas vão ter todas que passar por um processo de encolhimento, pelo menos temporário. Ou seja, vai haver certamente um redimensionamento, e isto não vai acontecer só à TAP, eu repito para que isto fique muito claro, vai acontecer à TAP, mas vai acontecer a todas as airlines a nível mundial, sejam elas europeias, asiáticas, americanas, brasileiras, africanas, o que seja. Nós aqui, o que nós, aquilo que vai acontecer é, por parte do governo português e por parte da TAP, obviamente, no diálogo que tivermos que ter com a Comissão Europeia, salvaguardar o valor estratégico da TAP e salvaguardar, dentro daquilo que for possível, e certamente, estamos todos imbuídos do mesmo espírito, salvaguardar os postos de trabalho e minimizar o impacto social e os sacrifícios que nós sabemos que vão continuar a ter que ser feitos, eles já estão a ser feitos, como eu referi. Portanto, como o senhor Ministro já referiu, este redimensionamento não implica, apesar de implicar sacrifícios, não implica necessariamente o despedimento de colaboradores. Isso, portanto, teremos que ver. É um processo, é prematuro, eu repito, é prematuro estarmos a falar sobre isto. Vamos, primeiro, é preciso que o montante que nós pedimos de auxílio chegue à TAP, e eu espero, e isto leva-me a outra questão, que tem a ver também com perguntas que fez e perguntas que o Sr. Deputado Carlos Pereira também fez, com a questão de o auxílio poder entrar e que condições é que foram impostas e se essas condições irão ser aceitas ou não irão ser aceitas. Bom, isso aí é uma matéria que é uma matéria mais de acionista do que de Conselho de Administração ou mesmo de Comissão Executiva, portanto, órgãos de gestão. Mas o que lhe posso dizer é que sim, há condições que foram impostas, é natural, o Estado vai emprestar um montante avultado à TAP e, portanto, é natural que tenha imposto condições. Algumas dessas condições já vieram a público, eu não me vou pronunciar sobre elas, condições que dizem respeito a acionistas, mas também poderão dizer respeito à governance da companhia. E eu aqui deixo-me dar-vos uma nota. Ontem, e não é matéria que diga diretamente de respeito, repito, é matéria de acionistas e matéria do Estado soberano, mas ontem o engenheiro António Aldo, e só vou referir isto, porque o engenheiro António Aldo referiu também este assunto, ele disse aqui ontem que que a Comissão Executiva da TAP receberia de braços abertos um administrador indicado pela par pública como integrante da Comissão Executiva da TAP. Bom, a Comissão Executiva, que é composta por três elementos, ter um elemento indicado pelo Estado, essa não é a minha opinião. Eu diria que ter um elemento numa comissão executiva que é dominada por outros três elementos poderia dar a sensação de um falso poder. E, portanto, se me pergunta a minha opinião, eu preferiria ter um reforço dos poderes do Conselho de Administração, porque o Conselho de Administração aí sim tem seis elementos designados pelo Estado, seis elementos designados pelo acionista privado de referência, e em caso de empate, porque são 12 elementos, o meu voto de qualidade enquanto Presidente do Conselho de Administração pode desempatar. Portanto, se me pergunta, eu preferiria que houvesse um reforço desses poderes do Conselho de Administração. Mas teremos que aguardar. Eu espero que os acionistas privados não demorem muito tempo a responder ao repto que foi lançado pelo Estado e que possam aceitar as condições que foram impostas pelo Estado, pelo Estado soberano. Aqui não estamos a falar do Estado acionista, obviamente, é o Estado soberano, embora haja, se possam confundir nas suas funções, mas eu penso que é prematuro dizermos se todas as hipóteses vão estar em aberto ou não vão. Eu espero que não, porque isso significaria que seria atingido um entendimento que já tarda, para que se chegue a um acordo quanto ao contrato de financiamento e que as condições que o Estado português vai pôr em cima, ou já pôs em cima da mesa, teriam sido aceites pelo acionista privado. E eu penso que isso poderia também ser útil para a companhia. É possível que haja também alterações ao acordo parasocial. Eu não sei se vão existir, se não. Em termos de governance, penso que condições foram colocadas em cima da mesa. Mas existe, de facto, a possibilidade de o Conselho de Administração, eu diria que, pelo menos, influenciar as decisões da Comissão Executiva. Este é o contexto com que nós trabalhamos. Isso foi possível agora no caso das rotas, nomeadamente as rotas a partir do Porto, mas se estamos a fazer o trabalho com outras regiões do país, isso vai acontecer também com essas outras regiões, e portanto é um caso típico onde, por influência, por atuação do Conselho de Administração, foi possível ir mais longe do que aquilo que a Comissão Executiva tinha delineado. Depois, portanto, eu penso que já respondi às questões que o Sr. Deputado Carlos Pereira tinha colocado. Deixo-me enfatizar que eu espero que as outras hipóteses de que já eu próprio falei, há dois meses, quando aqui vi, que a hipótese da nacionalização tinha que ser colocada em cima da mesa, juntamente com todas as outras hipóteses. Eu espero, sinceramente, que seja possível chegar a um entendimento rápido, e que nos próximos dias esse entendimento seja alcançado e que o montante que é avultado, de que a TAP necessita para sobreviver e ultrapassar esta fase, possa ser injetado e possamos trabalhar a partir daí, no novo plano estratégico, plano de reestruturação, chame-se como se quiser, para que depois o diálogo com a Comissão Europeia possa ser um diálogo frutífero em benefício da TAP e em benefício de Portugal, porque não tenhamos dúvida, o valor estratégico da TAP para Portugal é incomensurável. Incomensurável e não pode ser substituído por companhias aéreas low cost, companhias aéreas de outras origens que não cumprem o serviço, nem deixam para Portugal os recursos e a importância, os recursos que a TAP deixa e que coloca ao serviço da economia, bem como a importância que a TAP tem. Senhora Deputada Isabel Pires, é evidente que este clima de incerteza não é favorável para os colaboradores, é evidente, e por isso é que eu também deixei aqui o repto para que haja um entendimento muito rapidamente, para que o acionista privado aceite as condições do acionista Estado. De facto, a TAP é extraordinariamente importante em termos sociais também, não é só em termos económicos, em termos de eficiência, em termos ambientais, é em termos sociais para o país. Estamos a falar de cerca de 10 mil colaboradores, estamos a falar, se contarmos com as famílias, se calhar estamos a falar de 30 mil ou 40 mil indivíduos, é muito, e depois em termos diretos e indiretos podemos ir por aí fora, e estamos a ver a importância que tem. O Sr. Deputado Bruno Dias referiu que nós não temos poder, qualquer coisa do género, poder de decisão. Bom, mas ó, Sr. Deputado, há determinadas matérias que estão delegadas, enfim, porque o contexto é o que é e o acordo parasocial é o que é na Comissão Executiva, mas mesmo que possa ser com algum atraso, este exemplo das rotas a partir do Porto que aqui nos trouxe hoje é um claro exemplo como o trabalho desenvolvido e todos os esforços desenvolvidos pelo Conselho de Administração produziram e irão produzir resultados. Portanto, nós trabalhamos aquilo que nos é possível e o melhor que é possível no contexto que enfrentamos. Deixe-me dizer-lhe, penso que temos tido uma atuação importante, uma ação importante na salvaguarda dos interesses estratégicos da TAP, que são também os interesses estratégicos do país. Deixe-me dizer-lhe, em termos, falou-me aqui na frota, eu não tenho os números precisos aqui comigo, aliás, quem, mais do que eu, o Presidente Executivo é que deve ter essa informação, mas posso-lhe dizer que alguns aeronaves em leasing financeiro, que serão algumas das mais antigas que a TAP tem, serão alguns A319, alguns A320 e A321, e não tenho a certeza, mas creio que alguns dos novos A330neo também poderão estar nesse registro. De qualquer forma, eu penso que lhe poderemos fazer chegar essa informação, porque ele requeriu ontem três vezes e já me pediu hoje também aqui, portanto, penso que podemos perfeitamente fazer isto. Eu queria, não sei se vamos ter uma terceira ronda, Sr. Presidente. Vamos, então, já ultrapassei os 12 minutos, portanto, ficaremos para a próxima ronda, se ela existir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Miguel Frasquilho. Vamos ter terceira ronda, com certeza, para a qual eu tenho já duas inscrições. Não sei se há mais.
Quem é que é primeiro?
Muito bem. Sr. Dias, deduzo que se inscreva também na terceira ronda. Muito bem, assim sendo, temos 5 inscrições para a terceira ronda. Começa o grupo parlamentar do PSD pelo Sr. Deputado Jorge Mendes. Faz favor. 2 minutos, recordo, com 15 segundos de tolerância. E os 15 segundos têm que ser com total intolerância, porque tem que ser proporcional. Os 15 segundos sem tolerância.
Muito bem.
Sr. Deputado, faz favor.
Senhores Presidentes, muito bom dia, boa tarde. Sr. Presidente da TAP, o aeroporto do Porto, em 2019, teve 13 milhões de passageiros, e desses 13 milhões, 1 milhão e meio são passageiros oriundos da Galiza. Por isso é que o aeroporto do Porto, além de ser o aeroporto da região norte e de Portugal, é também o aeroporto preferido por os galegos que precisam de voar, quer para a América, para a América Latina, para a África, e sobretudo voos diretos para o centro da Europa, que é uma dificuldade que eles têm se usarem os aeroportos galegos. Daí que o aeroporto de Sá Carneiro é estratégico para a região norte, no sentido da sua afirmação no Noroeste Peninsular. E por isso, no Porto operam cerca de 30 companhias, para 87 destinos, com companhias muito fortes e que são grandes concorrentes da TAP. Por exemplo, a rota Porto-Newark tem um grande concorrente da TAP, que é a United Airlines. Para o centro da Europa temos a Lufthansa com voos com cada vez mais destinos e a Ryanair nos low cost. No dia 1 de julho, muito em breve, vamos ter a abertura das fronteiras terrestres e vamos ter muitos galegos a querer ir apanhar aviões ao Porto, vamos ter muitos peregrinos que vêm da Europa que querem vir para o Porto para fazer o caminho de Santiago, mas vamos detectar uma ausência da TAP no Porto durante o mês de julho, muito forte. E aquilo que lhe queria colocar é o seguinte: a TAP sofre a concorrência forte das grandes companhias de bandeira, mas também das low cost, para o destino Porto. Esta ausência da TAP durante o mês de julho, tal como está, apesar do esforço que fizeram para que se tivessem mais rotas, não pode vir a criar mais complicações em termos de concorrência no futuro, num futuro muito próximo da TAP, e a comprometer alguns dos negócios da TAP. Portanto, gostava de ouvir a sua opinião e o que é que poderá fazer para inverter esta situação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho, do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da TAP, Dr. Miguel Frasquilho. Sr. Presidente, nos Açores nós já passámos os momentos mais difíceis da pandemia, portanto neste momento temos a situação de alguma forma controlada e tem havido um esforço conjunto do Governo Regional, dos empresários açorianos e dos trabalhadores também do sector do turismo nestas últimas semanas para podermos criar as condições para receber os turistas em segurança. Lançámos também esta semana uma nova campanha de turismo dos Açores com um mote Todos Fazemos Parte e, como bem sabe, o turismo tem um peso muito significativo na economia da nossa região, por isso recebemos também de braços abertos, assim como a TAP, e vivemos juntos o melhor da nossa terra, como refere a mensagem desta campanha regional. Mas não podemos ignorar a importância das ligações aéreas, a importância para este setor do turismo, mas também para o desenvolvimento económico e social, em especial de uma região como a nossa, uma região arquipelágica, e aquilo que nós constatamos é que em abril tinha sido noticiado que a TAP iria voar, em particular para a Ilha Terceira, duas vezes por semana, que iria passar a 3 voos semanais em junho e que em julho passaria a voos diários. Agora, com a última divulgação que foi feita há poucas semanas, a indicação para julho é de apenas 3 voos semanais e, portanto, uma redução significativa nas ligações para a Ilha Terceira, o que nos preocupa de forma e de sobremaneira, porque, de facto, o papel da TAP nas ligações entre o continente e a região, e em particular esta ilha, tem tido sempre um trabalho e um papel muito importante. O Sr. Presidente evidenciou aqui que os critérios que presidem a definição das rotas não devem ser apenas económicos e financeiros, mas que também deve estar ao serviço da retoma da economia e que poderá, de alguma forma, influenciar também as decisões da Comissão Executiva. E por isso a minha questão é se também podemos contar com a TAP, mesmo para terminar, Sr. Presidente, como um agente ativo na recuperação e na captação de turistas para os Açores, em particular para esta ilha. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu registo e agradeço as respostas e de facto, a tentativa de contribuir com informação e também com a visão do Sr. Presidente e algumas informações que procurou partilhar connosco. Há aqui uma leitura que importa, uma reflexão que importa fazer neste momento, particularmente neste momento, em relação à TAP, que é uma visão crítica, eu até diria uma visão autocrítica da companhia, e aqui, companhia, estou a pôr a TAP, as várias entidades presentes, relativamente às opções que sistematicamente foram sendo assumidas pela gestão da companhia de desrespeito pelos direitos dos trabalhadores da TAP. Estou a falar, e há pouco fiz referência a isso, estou a falar ao desrespeito pela contratação coletiva, ao incumprimento dos acordos de empresa, ao incumprimento até da legislação no que diz respeito à proteção particular dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores em condições de maternidade e paternidade. Pareceres da CIT que ao longo dos anos foram denunciando o problema, denunciando, isto é, respondendo às denúncias dos trabalhadores da TAP e que continuam por responder e por cumprir por parte da companhia, e esta situação não pode continuar independentemente daquilo que agora politicamente se defina sobre o futuro da TAP. Quem está à frente da TAP não pode continuar a desrespeitar os trabalhadores como ao longo destes anos tem acontecido. E finalmente, se é assim com os trabalhadores, também se pode dizer isso em relação aos passageiros para o futuro. O seu nome não está na carta assinada pela Comissão Executiva, não está. Não, não foi o senhor que escreveu isto, mas propor ao Governo que a companhia, termino, Sr. Presidente, que a companhia possa passar a efetuar o reembolso apenas em voucher, que limite substancialmente os encargos no reencaminhamento e na assistência aos passageiros. Isto é uma situação inaceitável.
Obrigado, Sr. Deputado.
Que naturalmente não levanta as maiores preocupações quanto à intenção da administração e da gestão privada
para
responder em relação aos passageiros e aos utilizadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas e naturalmente um cumprimento muito especial ao Sr. Miguel Frasquilha, sempre muito hoje. Vê-lo por cá. Eu queria só fazer duas perguntas, tendo em conta a sua já longa experiência na TAP, quanto ao futuro da companhia. Eu ainda ontem, confrontando o senhor Antonio Aldo, falei sobre a falta de lógica da governance na TAP. E eu gostava muito de saber a sua opinião. O que é que pensa exatamente disto? Ou seja, de o maior acionista não manda no poder executivo da companhia. No entanto, é 50%. E quem tem 45% faz o que quer. Eu gostava de saber a sua opinião. O que é que acha que deve mudar, aproveitando esta oportunidade agora do futuro próximo da TAP? Porque bem sei que o seu doutor é administrador e têm estado confortáveis, o que eu lamento, no papel que têm desempenhado secundário na empresa. Mas eu gostava de saber a sua opinião da governance da TAP, se julga ou não que se deve alterar. Segundo lugar, quais são as contrapartidas, na sua opinião, que se deve exigir à TAP com o empréstimo do povo português de 1.000 milhões de euros? Terceira questão, que é mais um conselho que lhe dou. Qual é que é a sua ideia do futuro da TAP como parceiro económico do turismo em Portugal? Isto porquê? Para os três grandes destinos do turismo em Portugal, e refiro-me também ao Algarve e à Madeira, a TAP não tem ligações aéreas com os principais emissores turísticos, seja do Algarve, seja da Madeira. O que é que pensa fazer nessa matéria? Porque nós na Madeira, por exemplo, já tivemos ligações à Alemanha, diretas, já tivemos ligações à Inglaterra, diretas. Ou seja, não faz sentido que a maior empresa de aviação portuguesa não seja parceira das regiões por excelência do turismo nacional. E depois também de chamar a atenção das comunidades portuguesas, em especial o voo para Joanesburgo e também para Caracas. E terminava só com um conselho, doutor, com a enorme estima pessoal, que ainda por cima já nos conhecemos há muitos anos, que é não transformem a TAP, que de facto é uma grande companhia aérea, numa pequenina companhia aérea. Não façam isso. Não vão na conversa de Bruxelas, de burocratas que pouco ou nada conhecem da realidade portuguesa, cortar rotas, cortar frequências, cortar aviões.
Muito obrigado,
não foi
deputado.
Isso que nós quisemos construir nos últimos anos. Portanto, faça favor, tenha muita força na companhia para evitar que isso aconteça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar a terceira ronda, o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta última ronda, queria só sublinhar algumas perguntas que julgo que são importantes e fazer um comentário. Eu acho que nós nem sequer estamos em condições de saber se teremos uma TAPzinha ou uma TAPzona. Nós não temos, de facto, essas condições nesta altura. E é muito preocupante dizer isto, mas é verdade. Eu admiro a capacidade de fazer previsões do Sr. Deputado Paulo Neves, que aliás está acima de qualquer indivíduo hoje no mundo, que é incapaz de fazer previsões sobre o que é que vai acontecer com a aviação no quadro do Covid. Admiro a sua capacidade de fazer isso e devo dizer que devia ser convidado urgentemente para as grandes instâncias internacionais para contribuir para isso. Agora, nós não somos capazes...
Oh, senhores deputados, eu agradecia que nos ouvíssemos em silêncio, por favor.
Eu acho que ser franco anterior nesta comissão num assunto tão importante não resolve nada, Sr. Deputado. E, portanto, estava a dizer que nós não sabemos e é preciso é confiar, de alguma forma, naquilo que será a solução que o país está a negociar e que é preciso uma resposta urgente. E, por isso, a minha primeira pergunta era o que é, de facto, um prazo urgente para nós começarmos, de facto, a injetar, por um lado, o dinheiro na companhia e que a companhia possa, de alguma forma, começar a preparar o seu plano de reestruturação, tendo em conta aquilo que é o futuro. A segunda pergunta tem a ver com a questão da ronda que o Conselho de Administração está a fazer pelo país. Eu acrescentaria, julgo que houve alguma coisa de bom do Sr. Deputado Paulo Neves na sua intervenção, que foi lembrar que nós temos uma comunidade de imigrantes, e eu acrescentaria nessa ronda contactos com essas comunidades, porque, na verdade, desde sempre tem havido dificuldades em manter ligações diretas com essas comunidades, e isso é um aspecto essencial da nossa cidadania até, e é aliás um dos objetivos pelo qual criamos o Conselho de Administração para poder também colmatar esse problema, e portanto eu aconselho que seja acrescentado esse esforço. A pergunta é se essa ronda terá de facto uma consequência efetiva no plano estratégico que vamos desenhar.
Porque, muito obrigado.
Eu termino já, Sr. Presidente, acho que isto é importante. Uma ronda feita para o Conselho de Administração, do qual nós todos, julgo eu, agradecemos, contactos com a Madeira, com os Açores, com o Algarve, com o Alentejo, é absolutamente essencial para que recolher a informação para saber o que fazer. A pergunta é se ela será consequente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
A Administração imporará essas matérias. E, portanto, isto julgo que é muito relevante e era isto que eu tinha perguntado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Frasquilho, para então terminarmos com a intervenção do Sr. 10 minutos, de acordo com o nosso regimento, também com alguma tolerância. conforme dei a cada um dos senhores deputados. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Há algumas questões que foram colocadas, eu já tinha abordado, mas, obviamente, posso voltar a elas com todo o gosto. Eu iria começar aqui pelas questões relacionadas com o Norte. É evidente que o Norte tem que estar sempre presente na estratégia da TAP. E eu penso que estamos a passar, isto é um momento atípico, eu diria, é um momento atípico que estamos a viver. Nós não sabemos quanto mais tempo este momento atípico e quão atípico ele será nos próximos meses, mas a verdade é que estamos a planear aqui uma retoma que, com todos os graus de incerteza do mundo, portanto, com graus de incerteza elevadíssimos, que habitualmente não nos somos confrontados quando queremos abrir, por exemplo, rotas novas, não é? Não temos este contexto. E foi neste contexto que também a Comissão Executiva pensou no plano de rotas para a retoma, e nomeadamente a partir do aeroporto Francisco de Sá Carneiro. Eu recordo só que o que estava previsto não tivesse existido pandemia, e era um panorama completamente diferente, com um peso em termos de rotas e de destinos maior a partir do Porto. Agora, Sr. Deputado, é evidente que eu também acho que neste momento, e com todas as dificuldades que nós estamos a sentir, se há momento, em que os critérios para a definição de rotas não podem ser exclusivamente económicos e financeiros, então este é esse momento. Este é esse momento, porque o país todo está a recuperar. Não é, portanto, não é Lisboa, é o Norte, é o Algarve, o Alentejo, é os Açores, é a Madeira, a região centro também, portanto, a região centro mais próxima de Lisboa, a região centro mais próxima do Porto. Portanto, é óbvio que neste contexto, sobretudo, enfatizo bem, sobretudo neste contexto, é evidente que a TAP tem que se associar ao país, tem que se associar à retoma do país, tem que se associar de forma equilibrada e mais harmoniosa. E foi precisamente esse o papel que nós achámos que devíamos desempenhar, no fundo, complementando um trabalho que tinha sido feito sob outros critérios por parte da Comissão Executiva. Nós tínhamos advertido para isso antes da decisão ser tomada e dela ter sido divulgada, não foi possível ir logo por esse caminho. Bom, lá diz o ditado, mais vale tarde do que nunca, e portanto foi depois do imenso clamor que se levantou em todo o país, que foi possível ao Conselho de Administração ter feito o trabalho que está a fazer ainda, repito, com o meu colega Bernardo Trindade, e eu próprio tenho estado presente nas reuniões e vou estar presente em todas, e daí também que tenha ficado muito surpreendido e negativamente surpreendido com esta notícia da providência cautelar contra a TAP. No meu ponto de vista, enquanto decorrem estes trabalhos, isto claramente não devia ter acontecido. Pronto, até porque a reunião que tivemos com o Norte foi uma reunião bastante produtiva, bastante construtiva, e onde ficou em cima da mesa que, de facto, o Conselho de Administração iria desenvolver esforços para atingir patamares que antes da crise eram reais. Isso, como eu já referi aqui há pouco. Posso reunir com... Reunimos com autarcas, reunimos com associações empresariais e comerciais e com a região do turismo do Norte também. Portanto, foi isto. Aliás, reunimos com o Conselho Regional do Norte, onde estão presentes todos os autarcas da região norte do país, que têm uma direção, têm um presidente, e, portanto, foi com todas estas entidades que nós reunimos, e os mesmos critérios se aplicaram ao Algarve, e critérios semelhantes serão aplicados à região autónoma da Madeira e critérios semelhantes à região autónoma dos Açores. Se eu espero que esta ação do Conselho de Administração se repercuta no projeto estratégico, Senhor Deputado, nós vamos enviar todos os esforços para isso. Obviamente vamos trabalhar. É por isso que isso será feito na órbita do Conselho de Administração, obviamente com o papel preponderante da Comissão Executiva, mas será feito na órbita do Conselho de Administração. Depois, isto terá que ser validado por Bruxelas e aí, obviamente, Senhor Deputado Paulo Neves, nós não queremos nem uma TAPzinha, nem uma TAPzona. Queremos a TAP que interessa aos portugueses. Queremos a TAP que tem um valor estratégico incomensurável para Portugal, é por isso que nós nos vamos bater, e eu tenho muita confiança que o trabalho que vai ser desenvolvido vai ser um bom trabalho. Não me posso comprometer com os resultados, obviamente, que eles não dependem só de mim ou só do governo português, mas eu estou convencido que teremos esforços que terão que ser também diplomáticos ao mais alto nível para que os interesses de Portugal e os interesses da TAP, que são os interesses do país, sejam defendidos. Eu estou convencido que vamos ter um bom trabalho, mas é óbvio que o contexto é muito difícil, isso não há como negar, mas não nos passa pela cabeça que o trabalho seja cortar rotas, cortar destinos, cortar isto, cortar aquilo. Não, temos que explicar, temos que perceber também as razões que a Comissão Europeia irá introduzir e temos que fazer valer os nossos argumentos, que são argumentos que eu penso que são muito válidos, mas isto vai resultar do trabalho que vai ser feito. Senhora Deputada, Lara Martinho referiu, sim, é verdade, nós tínhamos já planeado até ter outra rede em julho e ter outra rede em agosto. Infelizmente não foi possível, houve países que tínhamos, para lhe dar um exemplo, tínhamos pensado começar a voar, a retomar o voo para Toronto em junho e não foi possível. Vamos ver se em julho vai ser, eu espero que seja, mas lá está, nós estamos dependentes das questões relacionadas também com a reabertura de fronteiras por parte dos outros países. Portanto, quem nos dera que essas restrições fossem levantadas o mais rapidamente possível. Mas infelizmente, todas as notícias que temos tido não são no sentido que nós desejávamos e que eu penso que todos desejávamos. O senhor deputado, deixe-me, já vou às questões laborais que o senhor deputado Bruno Dias colocou. O senhor deputado Paulo Neves, eu já me perdi aqui nas minhas folhas. A TAP, sim, a TAP tem, obviamente, o maior interesse e o maior gosto em ser parceira do turismo das diferentes regiões do país. E tem também desenvolvido, e vai continuar a desenvolver, contactos próximos com o turismo de Portugal, para além das diferentes entidades regionais de turismo, no sentido de estes esforços e estes contactos que estamos a desenvolver possam ser consubstanciados em parcerias efetivas e para que não seja um trabalho que vá perdurar apenas 2 ou 3 meses, não, que possa ser mais longo no tempo. Claro que não me posso comprometer aqui que isso vai efetivamente acontecer, mas nós vamos trabalhar nesse sentido, vamos. O senhor deputado falou em rotas como Joanesburgo e Caracas, como sabe, não depende de nós e de qualquer forma a situação está muito complicada. Quanto a Joanesburgo, eu não sei se o senhor deputado sabia, mas nós tínhamos lançado já, não foi feito com grande alarido, uma rota nova para Cape Town, a iniciar operação em novembro. Já agora vou-lhe dizer, quem deu ideias para a retoma dos voos para a África do Sul fui eu. E, portanto, tiveram que ser analisados os números, etc, etc. Concluiu-se que Cape Town seria uma aposta mais válida do que Joanesburgo. Neste momento estamos confrontados com uma grande dificuldade, é que as autoridades sul-africanas, ao que sei, vão restringir bastante as fronteiras, pelo menos até final do ano. Portanto, isto coloca em perigo esta aposta que estava sobre a mesa e que nós pensávamos que ia ver a luz do dia em novembro, provavelmente, muito provavelmente assim não acontecerá. Vamos aguardar, como sabe, a África do Sul está também com muitos problemas ao nível da pandemia e tem implementado cada vez mais restrições. Nós gostávamos que assim não fosse, mas de facto não podemos fazer muito nessa matéria. Senhor Deputado Bruno Dias, no que toca às questões laborais, deixe-me dar-lhe uma resposta genérica, mas que eu penso que compreenderá sobre este assunto, para não individualizar áreas, serviços ou o que seja. Eu tenho toda a confiança e toda a consideração por todos os colaboradores e em todos os colaboradores e trabalhadores do Grupo TAP, desde os cargos mais elevados, desde os meus colegas, ao chamado C-Level, como hierárquico e portanto, com uma hierarquia mais elevada, a todos os outros. Todos os colaboradores são absolutamente fundamentais e todos têm que ter o melhor tratamento. E, portanto, eu quero acreditar que não existem comportamentos de desrespeito ou desconsideração em nenhuma empresa do grupo, em nenhuma área, em nenhum serviço. E deixe-me dizer-lhe a este propósito que a TAP tem sido frequentemente visitada em termos de inspeções pela Autoridade para as Condições de Trabalho, pelos mais diversos motivos tem havido esta visita, incluindo sobre a aplicação dos regimes de layoff, nas quais e em todas as interações com a Autoridade para as Condições de Trabalho, nós sempre prestamos todas as informações necessárias. Temos tido as mais diversas inspeções, de forma absolutamente transparente prestamos essas informações e fornecemos todos os elementos requeridos por esta autoridade. Temos ainda um código de ética e conduta que é conhecido por todos os trabalhadores e chefias e que está disponível e é muito divulgado nos canais de comunicação interna, como o portal do colaborador, etc, etc. Temos também um canal ético, um canal ético confidencial, onde todos os trabalhadores podem apresentar queixas de situações pessoais que entendam ou que pretendam ser, que sejam analisadas e encaminhadas com vista à sua resolução. E existe ainda um comitê de conduta, que é um órgão interno, um órgão consultivo, que analisa e discute todas as situações que vão surgindo das mais diversas fontes e que diretamente estão relacionadas com condutas, com comportamentos que, porventura, menos adequados por parte de algum dos seus membros, independentemente do cargo ou nível hierárquico ocupado dentro da companhia. Portanto, nós estamos atentos, temos canais próprios internos e temos também recebido a visita da Autoridade para as Condições do Trabalho, visitas frequentes, assíduas, temos uma boa cooperação com estas entidades e, portanto, não temos para já recebido destas entidades que têm a obrigação também de nos inspecionar, não temos tido o reporte de situações, quer de desrespeito, quer de desconsideração para com os nossos colaboradores e quero-lhe assegurar aqui que vamos envidar todos os esforços para que isso nunca aconteça. Claro que podem sempre existir exceções, mas nós também trataremos de lidar com elas. E, Sr. Presidente, era isto. Peço desculpa pelos minutos que levei a mais. Foi, como sempre, um gosto visitar, voltar a esta casa, que é uma casa que é minha, visitar a esta comissão e rever os senhores deputados, alguns dos quais tive o prazer ainda de privar nesta casa enquanto deputado. Muito obrigado, uma vez mais.
Senhoras e senhores deputados, Dr. Miguel Frasquinho, terminamos então assim a nossa audição. Naturalmente, em meu nome e no nome de todos nós, agradecer também a sua presença, os esclarecimentos que nos trouxe. Foram aqui 2 dias intensos dedicados a um tema tão importante como é este.
Assim se vê a importância da TAP para o nosso país.
Assim se vê a importância da TAP, sem dúvida alguma. E como vê também, as perguntas são sempre muito pertinentes e muito intensas. Eu não arriscaria, se calhar, dizer muito, não arriscaria muito se dissesse que provavelmente vamos tê-lo entre nós novamente dentro de pouco tempo, mas também será sempre bem-vindo.
Acho que pode arriscar à vontade.
Posso arriscar, certamente, posso arriscar e, portanto, será sempre também bem-vindo e também queria desejar-lhe boa sorte e boa sorte à TAP, que todos nós também bem precisamos.
Todos nós.
Sorte a todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado.